gabinete lá na Secretaria Municipal de Educação, sou assessora do Paulo Freire. E queria explicar um pouquinho por que a gente está aqui hoje, né? Esse dia de hoje é a segunda parte de um projeto que se chama Menino Popular e Educação. Esse projeto começou porque a gente tem uma intenção, né, de mudar a escola. E para mudar a escola, a gente queria saber como é que as crianças que frequentam a escola, enfim, todos os segmentos que estão envolvidos na escola, crianças, professores, os alunos, os professores, os diretores, os operacionais, as CPs, etc. Como é que cada um pensa a escola, o que ela é e o que ela deveria ser, tá? No dia 7 de abril, a gente teve aqui, também nesse mesmo espaço, no Centro Cultural do Jabaquara, com 50 crianças fazendo alguns trabalhos no sentido de levantar com eles qual era a representação que eles tinham acerca da escola deles, né? Então, a partir daí, levantar os desejos dessas crianças, o que, que eles querem da escola, para a gente poder, nesse projeto de reformulação da escola, da grade curricular, etc., tá oferecendo alguns elementos, no sentido de direcionar essa mudança da cara da escola, né? Então, o projeto começou com uma pesquisa junto a 50 crianças, e ele se desenrola agora com esse convite que a gente fez para vocês, no sentido de a gente estar aqui hoje e tentar descobrir juntos como é que é a escola hoje para a gente e como é que é a escola que a gente gostaria de ter. Para a gente poder fazer esse levantamento de uma maneira diferente, né, a gente chamou a Marisa Gripe. E ela vai trabalhar conosco no sentido de oferecer o instrumental dela para a gente poder fazer esse trabalho hoje aqui, tá? Quer dizer, os trabalhos hoje estão sob a coordenação da Marisa. Ah, eu esqueci de falar uma coisa super importante. Na primeira parte desse projeto, o Menino Popular e a Educação, estávamos na coordenação do projeto eu e a Olga, que trabalha no DEPLAN. E esse trabalho foi filmado, né, com as crianças, ele vai voltar para a rede na forma de vídeo, na forma de texto. E numa primeira olhada que a gente deu já nesse vídeo, algumas pessoas se interessaram e se juntaram a esse trabalho. Então tem a Cida, cadê a Cida que está ali, que agora vai, a partir de agora está trabalhando conosco, e a Marinês. Desculpe, cadê a Alessandra? E a Alessandra, que já estava também na primeira parte do projeto, quando a gente estava trabalhando com os meninos, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando junto aqui. E o João? Eu tô sem energia ainda. E o João, que ele trabalha também lá no gabinete e sabe mexer com a câmera. Então ele vem ajudar a gente a filmar. Na primeira parte do projeto, a gente desenvolveu o trabalho e num determinado momento, acho que eram 2 horas por aí, ele chegou para conversar com as crianças e tentar fazer uma síntese daquilo que tinha acontecido. Quer dizer, na hora que ele chega, a gente passa um pouco para ele o que aconteceu, ele vem e conversa com os professores, né? Na ocasião com as crianças. Hoje, ele está com problema de horário, porque ele está saindo amanhã para viajar para o exterior. Então o horário que ele tem é próximo ao horário do almoço, né? Ele vai estar aqui para tomar um lanche com a gente e conversar até em cima das coisas que a gente conseguir trabalhar até lá, tá certo? Se ele chegar e a gente estiver no meio do trabalho, certamente ele vai entrar no grupo como qualquer um de nós e vai estar trabalhando. Se a gente já tiver concluído alguma coisa, a gente vai conversar. Assim que a gente concluir, a gente conversa depois com ele, tá bom?
Queria saber um pouquinho de cada um. Vou fazer umas perguntas assim, de repente. Para saber da disponibilidade de vocês. Estou vendo um monte de gente que está anotando coisas que eu não sei nem o que vai ser para anotar, porque vocês vão falar. A ideia é a gente fazer um trabalho mais dinâmico, né? Um pouco de papo e um pouco de ação. Como é que vocês estão? Já acordaram?
Sim.
Hã? Estão bem acordados? Estão aí? Hã? Então, eu acho que pelo que eu conversei um pouquinho com as pessoas, eu vi que vocês foram convidados, não sabia exatamente para quê. Foi isso? Era para estar presente neste local nessa hora. E alguns sabiam que era um papo com Paulo Freire. Por aí? E agora, em sendo uma pesquisa que a gente está fazendo, né? E filmando. Depois disso vai passar para a gente. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Uma boa?
Só o cachê, né?
Só o cachê. Aí quando vem de cheio, vocês conversam com o cachê. Tudo bem com você? E vocês também? Legal, estão disponíveis para o Egito? Sendo geral, tudo bem. Fazendo parte de tudo. Então vamos lá. Vamos deixar um pouquinho as coisas cadernos e bolsas embaixo da cadeira, para a gente não precisar carregar nada, a não ser a própria experiência. Hoje, né, vocês estão na escola, trabalhando, né, mas todos nós tivemos uma experiência de escola, né? Como tudo é histórico, né, para chegar aqui agora, nós tivemos um antes, né, e depois, e vamos ter depois, né, pegando um pouco esse processo histórico. Vamos fazer uma retomada um pouquinho, rapidinho, de... Eu vou pedir para vocês andarem em silêncio um pouco para recordar, quer dizer, recordar, colocar o coração de novo, sentir de novo, tá? Como que foi a escola para vocês? Vocês como alunos. Tá? Vamos retomar lá atrás, né? Como é que foi a chegada da gente na escola? Ninguém vai contar, só lembrar, né, para a gente poder chegar agora, tá bom? Estão começando a chegar lá, nos 1900 e pouco. Então, vamos dar um mandato assim, cada um para o canto que quiser, mas para uma concentração, né? Aqui, como é que era o recreio, como é que era a sala de aula, como era a diretoria, lembra? Né? As salas de ciência não tinha carteira, né? É quentinho, né? Tem uma cabeça. Então, desde pequenininho até Ambiente, né? Naquela época era o mesmo terceiro ano, é isso? Quarto ano, né? Quinto ano que era de missão. Também talento de missão. Como é que foi essa experiência para vocês? Foi uma experiência gostosa? Foi desagradável? Foi marcante de algum modo? Como que eram as professoras, os professores, a diretora? Como que era o clima da escola dessa época? O que vocês gostavam mais de fazer? O que vocês não gostavam? O que vocês detestavam na escola? Vamos pegar um pouquinho, como era o clima, o andar como aluno? Vamos andar como aluno naquela época? Como é que era? Estaria correndo, andava devagarinho? Como é que era o clima? Ah, era fila. Como é que era a postura do aluno? O que que os professores pediam? Hã? Espinha no lugar, assim? Essa espinha no lugar? Por isso que ficou tudo elegante. Chega e levantar o pé. Não podia arrastar o pé. Esse andar era perto da mãe, perto da professora, né? E longe dela, não é que ele, como é que era? Vamos andar com você, mas não é que ele, como é que era?
Fazia-se todos cantando, ensaiava-se músicas para cada época, E como foi?
O hino nacional todos os dias. Eu tinha que saber na ponta da língua, não podia esquecer nada, não.
Não quebrava.
E as professoras de Montreal eram bravas.
O dia inteiro, né?
E as professoras de Montreal eram bravas.
Ah, é?
Pra ir no banheiro tinha uma plaquinha lá que tava virada no vermelho, tinha gente, quando a gente tava no azul, né? E os castigos, a gente evitava, era silêncio total e a disciplina boa por causa do castigo, né? Que hoje eu falo pra ele que é grave, joelho na tampinha, então hoje eu falo pra ele, professor chegava, eu tinha um professor que ele não falava nada. Ele só chegava assim, puxava o pelinho do braço, soltava uma lágrima e ele continuava puxando. Se ficasse firme, mas também, ó. Eu lembro que eu moro do lado da escola, a minha primeira professora da minha vizinha. E o professor também, e mora tudo ali na região, né? Só tem uma professora que é hoje eu falei assim, então moram todos ali. E hoje a escola como é que fala, é o ambulatório, né? Da prefeitura. Então, tem sempre lembranças dos amigos de escolas por ali mesmo.
E como é que era a sala de aula? Se vocês fossem fazer uma sala de aula aqui, como é que era? Algumas salas, dá para fazer algumas salas?
As meninas
salas
de um lado, as meninas do outro.
Menino de um lado, menina do outro.
Isso quando a classe era mista. Não era menino de um lado, era uma sala masculina e uma sala feminina.
Meninos, sessão A, sessão B, sessão A, B, caminho A,
caixa de prato,
forte. A minha sala ali do lado.
Quando entra a sessão A, diretor na sala, todo
levantar. Todo mundo.
Tinha sessão A, sessão B, sessão A, a cartilha só dessa. A minha foi caminho suave. A minha foi só dela. A caminho suave. É, se alguém conhecer,
tem caligrafia.
Levar o sabonete quando ia no banheiro, sabonete na toalhinha para lavar as garras.
É, importante.
Quando ia ao banheiro, né, ela pedia para levar um sabonete e uma toalhinha para quando fosse ao banheiro, lavar as mãos, né, sentar direitinho.
Nós levávamos um rolo de papel higiênico para cada aluno, né, e a professora ficava e colocava na caixinha, sabe? Aí quando ia ao banheiro, pegava um outro formato, um de papel higiênico.
Sentava-se dois a dois, geralmente um aluno mais forte, um aluno mais fraco, que era para mais fraco, que era por imitação, acompanhar o mais forte. E às vezes se tornava-se vexatório, porque a criança não tinha condições de ir, né, de puxar o outro. E ela de ser um professorzinho, miniatura, não dava, né? E o cuidado que tinha com o mata-borrom.
Ah, tinha mata-borrom.
Mata-borrom existia naquele tempo, agora não se acha. E tinta tem. Bico de pena também tem, mas existe mais para grafismo em desenho.
As aulas eram muito simplificadas. A sala de aula, por exemplo, você não encontrava cortina, mas a sala era completamente limpa. A gente sentia assim, muita organização, uhum. E havia muito interesse por parte do professor e da equipe de trabalho. No caso da merenda, por exemplo, todos faziam parte da caixa, inclusive aqueles que eram vivos. Só que aqueles que eram uma classe social mais privilegiada, eles faziam doações, assim, entregando mercadoria, e a merenda era sensacional. É tanto pobre, feita no dia, na própria escola, então a gente sentia que havia organização, por isso que a gente colaborava muito. Agora havia muita disciplina, então a gente pensa, lembrando hoje, quando a gente percebe assim, uma grande organização, a gente sente que organização é sinônimo de ordem e progresso.
Então isso que a gente sentia.
E como é que conseguia uma desorganização? Era o castigo que ela falou?
Assim? Olha,
na minha escola não tinha
castigo. Olha, o castigo, não, o castigo realmente existia, né? Só que a gente sabia, era para que nós pudéssemos fazer assim uma diferença, né? Verificar o que era certo e o que era errado. Então nos era mostrado muito aquilo que era errado e aquilo que era certo. Então a gente procurava seguir aquela linha. Tá certo que havia um pouquinho de repressão.
Um pouco, bastante.
Olha, eu estou me referindo.
Um pouco, até historicamente, dentro do meu tempo, onde foi.
Vamos falar para o meu período aqui.
Esse período que eu estou me referindo é antes de 64, hein? Então nós estamos em plena democracia.
Você situou um pouco só, né? Que está colocando. Eu perguntei para você, Carol, até que época a gente tem que pensar da escola? Se é até a quarta série.
Não, mas
né?
Aí o que ela se referiu era na questão até a quarta série. Eu me referi à questão até a quarta série. Porque o meu período, por exemplo, é antes de 64.
É, eu, por exemplo, eu entrei na escola em 1970. Então, eu sou de 70, sou da época da ditadura mesmo. A autoridade que o professor tinha, realmente, que eu sentia, mais analisando agora.
Ele pegou,
né?
Uma época que o professor não tinha autoridade.
Não,
ele era autoritário.
Ele era totalitário, diferente. A gente tinha a visão do professor com medo, a gente tinha respeito, sim. A gente tinha comida gente, mas ali era uma relação de medo. Mas é isso que eu sinto, não tanto naquela época, eu sinto mais agora. E você ouviu que ele falava como? A questão do diálogo, eu preparei que isso não tem, que não tinha. Na minha época, não. Era uma relação totalitária. Ele pegava respeito através do medo. Mas é esse o método, não é esse não.
Eu gostaria de lembrar também que essa escola que estou me referindo é em Minas Gerais. É uma outra questão também.
A minha na feira. A minha foi na feira.
Eu acho que tem que falar um pouquinho também da maneira como a comunidade encarava a escola naquela época. Então os pais, né, a família, a escola era deles, era da cidade, era do local. Então havia um respeito muito grande por essa instituição. Então a gente tinha realmente, via a escola primeiro, não havia televisão, para mim.
É, para mim também.
Não havia cinema, então para mim a escola era um local de prazer realmente. E tudo era muito bem cuidado, porque era do povo, né? O povo amava realmente, só tinha escola no lugar. Então a comunidade olhava de uma maneira diferente, os pais...
Cobravam com as filhas.
Olha, eu comecei a escola em 1950, né?
Eu também.
Ah, você também, então nós somos da mesma época. Então eu acho que essa visão, essa responsabilidade dos pais em relação à escola era muito grande. Os pais ajudavam a manter a escola, o material, a limpeza, a merenda. E a gente ia com muito amor. Eu vi, embora houvesse castigo, eu amava demais a minha escola.
Vocês estão me dizendo que a escola tinha mais valor.
A comunidade encarava.
Valorizava mais. Diretora.
Deixa eu lembrar um detalhe aqui, aproveitando aqui o gancho dela. Os professores eram muito bem remunerados.
Não, eu acho que ele tinha um status assim, diante da comunidade. Eu me lembro quando eu comecei a lecionar na zona rural, os pais encaravam a gente como, sei lá, alguém que sabia muito, eles pensavam demais na gente. Então era uma sociedade mesmo.
A gente professor.
Então isso já vinha, né? Mesmo na minha época de escola, meus pais, por exemplo, respeitavam demais o professor, o diretor. O servente, então, nossa.
A
servente era muito. Então meus pais eram a população.
A população. O professor era a segunda, era a primeira pessoa após o prefeito.
Eu acho que era uma. Eu me lembro que eu olhava minha professora e ela me repetia uma roupa. Isso é próprio do aluno. Até hoje, ele olha como é que o professor vai vestido. Então o professor era tão respeitado pela população que ele.
Fala com uma cara tão feliz.
Será? Eu acho que o rosto não significa o interior. E então, o professor. Após o prefeito, era ele. O aluno venerava, não pelo problema de rigidez, mas ele aprendia. Não era medo, não, era respeito. Então, muito me entristece o atual, as comparações com o professor hoje. Eu não aceito certas comparações, eu procuro nem ouvir. Então, eu vou comparar, eu estudava, um braçal, ele tem o seu valor, eu tenho o meu.
mas eu de repente eu não posso entrar na cabeça de um governante que diz assim: você sempre ganhou mal e vai continuar. Isso daí, eu não posso acreditar que um governante, que a população colocou um voto de confiança nele, onde a prioridade é a escola, onde o motor é o professor. Eu estou abordando tudo porque me é dada essa oportunidade. É me dada essa oportunidade que eu estou comparando professor, que era a primeira pessoa após o prefeito. E hoje, eu me considero após o prefeito, porque eu sou importante, porque eu lido com uma criança, e essa criança vai ser a pessoa pensante do amanhã. É isso que eles querem, que nós politizemos essa criança hoje para amanhã. Então eu não quero ouvir que o professor está perdendo a sua dignidade. Eu não vou perder nunca a minha. Não vou perder nunca a minha. Porque eu estou ensinando. Eu estou passando para a criança coisas de muita importância. Acho que eu falei tudo.
Para o aluno, né, no primário, eu acho que existia muito uma relação de medo, né? Eu me identifiquei muito quando ele colocou, porque eu sentia muito medo do meu professor. Eu ficava quieta, né? Não porque eu estava respeitando ele, porque eu achava que eu tinha que ficar, porque eu não entendia o que ele estava falando. Porque eu tinha medo dele,
castigo,
né? Na minha época nem tinha esses castigos aí de ficar ajoelhado em milho e tal, né?
É,
mas
mais ou menos quando?
É, que período que era?
Época de, deixa eu ver... É, por aí, né? 66, 67, 68, né? Era um medo, que assim, não existia uma repressão declarada de você vai ficar de castigo, vai jogar no milho. Mas era uma autoridade, assim, não sei se é uma autoridade ou autoridade que existia, né? Na relação, era uma relação de muito medo, né? Porque falava, cala a boca, pronto. A boca lá calada e a gente não sabia por que tinha que calar a boca.
O que você mais gostava na escola?
Eu acho que as meus coleguinhas.
E o que você detestava?
Olha, eu não sei se eu detestava alguma coisa, porque era tão engraçado, porque nessa época eu não pensava. Eu não pensava, é uma coisa que me marcou muito. Eles não me ensinaram a pensar. Eu não sei até hoje como é que eu consegui passar o primário, o ginásio e o repetidiano, porque eu não pensava, eu não sei como é que eu estudava, eu não me lembro da minha primeira professora, eu não me lembro. A minha relação de medo com a escola, de medo com a professora, era muito grande. Mas isso aí era sucumbido dentro de mim, porque eu não tinha como... Pra quem quer falar isso, minha mãe era ignorante. Né? Ela não entendeu o que é isso, né? A parte psicológica do que a gente vê hoje, nessa época não existia isso. Então o que é aquilo? Aquilo interiorizava o meu medo, né? E foi passando, e foi indo. Agora a relação de medo, aí eu acho que é uma coisa muito presente em mim hoje, daquela época, né? Eu acho que é uma coisa muito ruim.
Vamos fazer uma coisa.
Deixa eu fazer uma... pegar o ganchinho dela.
O que vocês mais... se fosse traduzir numa palavra, né? Assim, o que que era a escola para vocês? Vamos lá? O que que era a escola?
Olha, para mim, naquela ocasião, que eu me refiro ao período antes de 64, para mim a escola era um paraíso. Era um paraíso. Inclusive, é como ela disse que não lembra da primeira professora, eu me lembro da minha primeira professora de alfabetização. Ela chamava Francisca, o apelido dela era Quiquinha. Né? No primeiro ano, no segundo ano, a minha professora era a Dona Catarina.
Lembro de
todas elas. No terceiro ano era a Dona Georgieta Chedite. E no quarto ano era a Dona Gabriela.
Isso
em 1962, mais ou menos. 62.
A escola para mim naquela época era uma obrigação. Não tinha nenhum prazer. O único prazer que eu tinha era meus coleguinhas que me encontram lá.
Para mim foi a mesma coisa, obrigação. Para
de jogar
na escola,
Em que época?
Mas é isso, nós estamos indo. 68, 67, 68.
Obrigação,
filha
de escola.
Não,
não,
não. Que é
escola assim?
É
a cadeira. Eu sempre confiei na escola, porque
eu adorei minhas professoras da minha época. Eu comecei a estudar em 76, mas sempre gostei. E eu ia na escola por prazer, eu adorava, eu até hoje. hoje passam no grupo que eu estudei e eu fico muito emocionada. Eu me lembro de direção, de professores, o nome de todos, de servente, da limpeza, da organização. Eu tinha muito prazer em ir a essa escola.
Mas é muito da colocação da família para a criança a escola. A escola é a colocação da família para a criança.
Não era castigo.
Então depende de como os pais colocam a escola para a criança.
Eu sou filha de professores, pai e mãe. Então sempre foi um prazer mesmo.
A escola para mim foi um choque muito grande. Apesar de minha mãe e meu pai terem uma formação intelectual muito grande, eu já entrei na escola sabendo ler, eu fui preparada para uma menina. E eu e todos nós somos seis filhos, mas ela sempre ensinou em casa e depois para a escola. A educação, a pré-escola era muito difícil, naquela época não tinha. E eu morava aqui no bairro da Liberdade.
Eu acho que tinha, você não tinha acesso.
Não tinha condições. Quando eu terminei, não dava.
Eram poucas pessoas.
Escola de Estado, escola pública.
A escola, para mim, eu entrei em 62 no Campos Salles. E foi um choque muito grande, que eu guardo más recordações até hoje. A escola era um prédio imenso, monumental. E
era pequenininha?
Eram. Eu tinha 7 anos, eu fiz 7 anos em dezembro, janeiro, em março, sem carnaval. E a escola, assim, era um mundo para mim completamente estranho. Parecia que eu estava, diria hoje que eu estaria em outro planeta. As carteiras eram duplas e a gente não entendia o porquê estava ali, né? Eu sabia que estava lá para aprender a ler e escrever. E a minha intenção era entrar na escola para ler os gibis do meu irmão. Eu sabia que saindo dali eu ia conseguir ler os gibis do meu irmão, certo? Então era esse o meu interesse em ir para a escola. Mas em assim, um chamamento para a escola não existia, porque tinha muito castigo também, em 62, muita repressão e medo, muito medo, porque o castigo vinha mesmo.
Vamos fazer uma coisa?
Eu
te falei, vamos para o ginásio? Vamos retomar um pouquinho aqui.
Olha, a minha recordação de escola, né, que eu pensei que tivesse alguém aqui, mas o dia que eu vou ser o jeito, acho que não, né? A minha escola foi em 53.
Na minha época.
Foi em outro país, inclusive, tá? E era período integral, era uma aldeia, foi em Portugal. Era uma aldeia, eu me lembro que só tinha uma sala de aula e a professora era polivalente. Tinha da primeira à quarta série. Nós estávamos o dia inteiro na escola, então a gente chegava de manhã, andava, tinha aula, depois tinha um lanche, um intervalo assim, relativamente curto. E depois disso, tinha uma aula no segundo tempo, e depois a gente ia entrar e almoçava. E voltávamos depois ao almoço até, eu gostava da escola. E eu me lembro que a minha professora usava palmatória para quem fosse descer.
Eu gostava da palmatória.
Eu nunca descobri a palmatória, entendeu? Então eu andava a palmatória, né? Era em casos extremos, lógico, né? Então tinha aqueles meninos bem rebeldes, né? Eles moravam para ter banheiro e tal. Tinha uma salinha, mas não tinha diretora, ela era a que fazia tudo, né? E não tinha servente, quem limpava a sala era os dois, né? E era muito gostoso, né? Bom, foi só a primeira série aí. Depois eu fui aqui, então eu não me lembro do nome da primeira professora. Lembro assim, tipo, de lá. Agora, do segundo, terceiro, quarto, eu lembro todas, nome e sobrenome, né? E uma coisa que me marcou bastante é que eu acho assim, talvez a estrutura familiar da gente, na época, fosse muito diferente, mais organizada do que a que os nossos alunos têm hoje. Então eu adorava a escola. Eu me lembro assim que, sabe, uma vez eu fui escolhida para fazer
uma apresentação no dia da árvore.
Era diferente.
Eu acho que a família era mais organizada, tinha pai e mãe de casa.
Você gostava muito da escola? Eu acho que a família, na verdade, eu gostava muito da escola, eu gostava da saída, eu gostava da família, bem estudada, certo? Então, veja bem, essa família, eu quero ver, eu também tenho um tempo razoável, tá? Agora, hoje, eu vejo assim, o tempo que eu tenho na minha casa com meus filhos é muito diferente do que eu gostava com os meus pais, certo? Então, eu acho assim, eu gostava muito da escola, eu sempre fui, pelo menos o aluno na época, né? Mas a gente não tinha o que nós temos hoje. Então, por exemplo, o nosso aluno, talvez ele vá para a escola ou outra vez, porque ele viu televisão, o filme, foi tudo tão diferente, e nós na época não tínhamos isso. A gente não está acompanhando a
televisão,
será?
A questão agora era a lei.
É, o que o professor falava era a lei. Você chegava em casa e falava assim, a minha professora brigou comigo. A mãe falava assim, brigou, tinha razão, porque você estava errado.
Exatamente.
Hoje não. O menino chega em casa e fala, minha professora brigou comigo. Ah, eu vou lá falar com ela, viu?
Eu o que foi.
Que ela está pensando.
Realmente.
É assim. É muito
bom. Vamos voltar agora.
Larissa, eu acho que passa para todos. Se isso for passado para a rede, vai passar que nós somos frutos de uma escolarização repressiva, autoritária. Eu não aceito.
Depende.
Vai passar para a rede, vamos conversar isso.
Depende da época.
Cada época tem uma escola. Eu comecei a uma escola em 1950. Eu tenho gratas recordações. Preparou-me para a vida, formou-me, compreende? E uma coisa importante, existia família. Hoje a criança abandona a família, é posto para fora,
A família abandona
a criança e nos coloca na mão. A escola é um local onde a criança fica por necessidade de uma estrutura econômica e social, hoje. Naquela época não, eu não precisava fugir de casa. Os meus pais me apoiavam, a escola foi feliz para mim. Apesar de algumas atitudes que existiam diferentes de hoje. Mas hoje, vamos falar, hoje na escola municipal a criança tem que ficar fechada durante o recreio naquele pátio interno. Isso não é pior do que o que existia naquele tempo?
Naquele tempo era o recreio.
À vontade, feliz, para correr, para brincar.
Meia hora.
A professora poderia parecer autoritária, mas não era, era nossa amiga. Nós lembramos dela com recordação. Podia existir até uma vara em vez do psicologismo de hoje. O que vale é o resultado. Qual é o resultado da escola hoje?
Andava 5 quilômetros. Para ir à escola. Eu estudei um ano na capital, eu andava 5 quilômetros para ir à escola e adorava. No recreio a professora brincava com as meninas e o pai jogava muita bola com os meninos. Era um campo assim, praticamente um pátio onde tinha o campo de futebol. E ele ia jogar futebol com os meninos. Na hora de aula era tudo um treinamento. O pessoal adorava. A gente ia todo dia, não perdia aula, sequer um dia. E adorava. Eu sempre adorei a escola.
Olha, eu terminei.
Esse negócio de ética é meio relativo. Porque eu frequentei a pré-escola e a primeira quarta série, uma época do AI-5. E eu amo a minha escola. Quando fala em escola, eu sinto saudade daquela história.
Aquela
época. Época da repressão mesmo. A escola era maravilhosa.
Acho que depende.
A escola era maravilhosa.
Eu
adorava.
É, não é possível.
A minha escola era maravilhosa, a minha professora era maravilhosa, meus amigos eram maravilhosos. E olha, minha mãe fechou essa parte do primário, meu pai mal chegou a completar a parte do primário. Era linda a escola.
Vamos embora para o ginásio.
Agora a escola determina muito. Parece que a escola
é
muito importante.
É, o que a gente tem que fazer é a escola.
Outro detalhe, a
questão da escola hoje, ela tem outra função. Ela não está como função educacional.
Não, uma filmada no grupo.
Ela não está como função educacional. E mais como função social, extrapolada. E ela pegou a responsabilidade da família. E essa responsabilidade passa para a escola. E a escola não tem condição de cuidar de centenas de crianças em um só tempo.
Vamos dar uma olhada como é que foi o grupo na hora que a gente falou para entrar no ginásio. De repente, um monte de gente sentou. O que aconteceu?
Começou a ser desvalorizado. Aí foi em 75, a partir de 75, o professor começou a ganhar mal, começou a ser desvalorizado, então os meus ginásios foram
feitos.
Não, sabe, eu não tenho boas lembranças dos ginásios. A gente até era solidário aos professores, porque era realmente uma situação difícil, né? Ser mal remunerado, não ter. Aí começou a desestruturar tudo dentro da escola.
Vamos andar um pouco, lembrando um pouco a época do ginásio.
Em dois assuntos.
Vamos lembrar um pouquinho a época do ginásio. Vocês estão lembrando? Antes vocês já tinham um professor, ou já tinha mais, e agora vocês têm muitos professores ou um só?
Tem muitos professores.
Quando entrou no ginásio? Depois da outra, com outra professora da matéria, é isso? Vamos lembrando o ginásio agora. Vê como que fica essa lembrança para vocês. É uma coisa agradável ou uma coisa desagradável? Como é que fica essa lembrança? Vamos lembrar um pouquinho. A postura, como que era o primário para vocês? O primário. Como é que era o primário? Vocês vão fazer uma postura para expressar, né, o sentimento que vocês têm do primário. Hã? Vamos bem expressivos, senão a gente vai ver.
Dois.
Adolescente cujos pais não falavam abertamente como hoje. Então você ia esclarecer com a sua amiga mais íntima. Ah, o recreio. E a contar era nessa hora, porque na classe não dava, né? Então essa hora a gente aproveitava para falar tudo isso, né? Uhum. Então aí vem a segunda parte, né? E uma coisa que me ocorreu também, eu não sei, eu estou concluindo uma coisa que talvez você nem gostaria que eu fizesse. Né? Tudo é possível. Eu tá assim passando pela minha cabeça que a recordação que cada um de nós tem individualmente tem muito a ver com o tipo de aluno que eu era. Se eu era boazinha, eu não podia receber castigo. Se o outro era capeta, entre aspas, ele tinha que receber castigo. E é nessa que ele fez escola com maus olhos. É. Eu não estou dizendo aqui que quem não gostava da escola era capeta, hein, pelo amor de Deus. Achei que você ia falar outra coisa. Não, eu estava falando. É que como eu fui aluna, influenciei meu papel de professor, né?
Não, nem tanto.
Parece que é o que me prepara para ser professor. Vamos ver como é que vocês chegaram à profissão de professores.
A minha caminhada foi longa, né? Eu, a Pirelli como técnica, abandonei tudo para ser professor de educação física.
Por quê?
Porque eu ficava na Pirelli vendo o pessoal jogar bola ali embaixo. Sempre fui, joguei futebol, sempre fui desportista, né? E aquilo lá, eu entrava para trabalhar. segunda a sexta, das 7 às 5, louco para sair, quer dizer, porque eu não me encontrava naquele ambiente, embora valorize todo mundo que trabalha em escritório e tem suas profissões, né, que não seja professor. Mas para mim, eu, quer dizer, depois de fazer um ano de administração, eu descobri que meu papel era ser professor, porque eu ficava na hora do intervalo olhando a criança lá, e o prazer que eu tinha era que eu estava junto com as crianças, aquela, sei lá, naquela bagunça, aquela. Eu até me emociono, porque eu demorei para descobrir, mas descobri a tempo, né? E graças à minha escola, eu estudei em 1970, entrei na escola em 70, gosto da escola, tenho gratas recordações. Importante também, que naquele tempo tinha fanfarra, tinha atividade, tinha discussões, entendeu? Coisas além do que você ajudava a crescer bastante, né? A conhecer mais coisas, né? E também é muito importante te falar da estrutura familiar também. Hoje, meus alunos da educação física são mais abertos. Eles me tratam como amigo deles, entendeu? É mais amigo do que aquele papel professor, ensinar. Professor, chamar o papel Fernando, chamar de Fernando, todo mundo. Eu faço questão de me chamar de Fernando desde que se enquadre no meu programa de trabalho, né? Naquele tempo não, o professor era bacana, tinha o mesmo valor que tem hoje, para mim, tinha. Só que o respeito era um pouco maior. Porque a minha estrutura, a minha família era assim, de maior respeito, de respeitar os mais velhos, entendeu? Eu tinha.
O que
era aquele respeito? Respeito é você se colocar no seu lugar, saber que você é aluno, você tem os seus direitos. Bom, até onde começa o direito do professor, né? Eu penso assim.
Se o professor
ocupa
muito espaço, como é que vai?
Se o professor ocupar muito espaço, ele está entrando nos meus direitos. Eu acho que o meu vai até no começo dele, vai até onde começa o meu. É isso, e o adolescente, ele é próprio característico dele, né? De desafiar o professor, é onde entra um pouquinho de conflito, mas aí cada um tem uma maneira de, né? Tinha todas as atitudes de uma criança, mas o respeito era maior, a pessoa falava, você obedecia, você. E obedecer, não é repressão, mas tinha um limite nas coisas.
Eu queria contar que naquela época, 59, 60, quando eu comecei a fazer o curso normal, né, as mulheres não tinham muitas opções.
A gente já está falando da época que a gente já optou tanto para ir ser professor, né?
Porque a gente já. Ou mulher casava, naquela época, ou fazia curso normal. E o curso normal era também um curso para esperar marido, né? Então a gente era assim, levada naquela época, fazer, por exemplo, secretariado, não era uma coisa muito boa para uma moça. Tinha que ser professora mesmo. Eu sou de filha de professora, neta de professor. Então isso foi muito assim condicionado. Naquela época eu não pude escolher. Talvez mais tarde, se eu pudesse, até escolheria mesmo o magistério, mas naquela hora fui assim meio levada a ser, não tive opção. Atualmente não, acho que o leque de opções é muito.
Fazia parte da cultura, fazer magistério,
ser
professor.
Então isso aí.
Enquanto não casa.
Era uma pessoa nutricionista. Ou nutricionista, que tinha a ver com mãe, né?
Isso.
Então, sabe, era uma continuação. Então a gente era levada a isso mesmo.
Eu já não concordo quando ela diz que de normal seria escola de esperar marido de jeito nenhum. Porque eu fiz normal, porque meus professores, para mim, seria a profissão mais linda do mundo. Foi sempre isso que meus professores representavam para mim. Uma figura bonita, maravilhosa. Logicamente, a gente tinha pouco diálogo. E é uma coisa assim que eu acho que melhorou bastante atualmente, né? E é uma coisa que eu sem necessidade até hoje, porque não fui treinada nesse sentido, né? Mas eu fui realmente seguir essa profissão porque eu achei que era a melhor que existia, era a coisa mais linda que existia. E até hoje eu acho bonito. Agora, sei, naquela época, o professor era super valorizado e bem que isso era a continuidade da família. Continuidade. Hoje a escola é tudo, né? E é por essa razão que eu escolhi. Agora, hoje eu sinto assim, desvalorizada, apesar com tanta função, que a gente exerce, mas não tem aquele valor, porque o valor tem que vir de cima também pelo governo. Então é isso que aconteceu, mas a profissão mais linda que eu pude imaginar e jamais escolheria outra.
Então, tá, vamos fazer o seguinte, agora vamos dar uma andadinha, agora vocês vão procurar esse pessoal legal, né? Ah, assim, dá uma andada e se pensem como professores hoje. Como vocês estão sentindo como professores, que vocês optaram, não é isso? Nós estamos aí, a gente optou por ser professor, ser conhecer, e hoje a gente se tornou professor, né? E vamos dar uma andada assim, até chegar como que anda o professor hoje. Com que ele anda olhando para onde? Tá? O ritmo do professor hoje, a postura do professor, vamos lá, pare a postura do que é do professor hoje. Para, congela, isso é uma postura de professor hoje. Supondo que você tem na sua frente um aluno.
Estática.
É um leste. Vou pegar só uma palavra, como é que você está se sentindo nessa postura, nesse momento, como professor?
Eu estou ótima. Mil coisas para fazer. Cansada.
Tentando melhorar, sempre.
Sempre perspectiva.
Tentando. Consciente.
Sempre esperando alguma coisa a mais, para que a gente possa dar mais também.
Feliz. Maior responsabilidade.
Preocupado com a situação dos alunos.
Acreditando naquilo que nos é dado hoje, para desenvolver a criança de amor.
Preocupado com o meu compromisso. Lutando pela melhoria. Cada vez pior. Com responsabilidade.
Olha, eu me sinto assim, é bastante preocupada, porque eu quero fazer meu aluno alguém e por vezes me parece que ele não quer ser ninguém.
Responsável e preocupado com o filho.
Responsável, mas preocupada.
Sabe, possa viver bem como tal, né?
A situação que encontramos é difícil, né? Mas eu creio que haverá uma melhora, se Deus quiser.
Desfigurado.
Beleza. Cansada, um tanto ansiosa, mas procurando fazer o melhor, diante das circunstâncias.
Preocupada e cansada.
Responsável e super feliz por estar ajudando essas novas cabecinhas que vão sofrer.
Agredida, feliz, cansada, preocupada, muita coisa que foi notada.
Como é que será essa visão de mim? Os valores, as ideias, a filosofia de vida, né? A visão de homem. Eu tenho muita preocupação com isso. Seria ótimo, né? Os valores.
Quem será que vai resolver isso?
Um pouco do professor. Não, peraí, um pouco o professor, um pouco a sociedade, essa visão de mundo que essas crianças terão amanhã, né? Seria
parte dela, o professor, a família, a sociedade, o sistema político, tudo.
Então,
só não cabe ao professor.
Só ao professor, mas cabe também ao professor, é isso? Concordo com isso? E que bom, né? Então nós temos uma boa parte aqui para a gente começar a pensar.
A gente não une nossas forças, acho que vai ser bem difícil.
Então tá dando para ir por aí? Tá, tá legal, só para dar um, né? Para ver se eu, por onde continua. Eu queria saber da...
Se a gente fizesse dois grupos, é grande, né? Será que dá tempo? É que eu queria fazer o seguinte, eu já vou contando. Eu estava com vontade de formar dois ou três grupos, onde vocês fizessem uma cena, né? Dramática. Dramática não quer dizer ruim, é ação, drama é ação. Vamos lá. Uma cena onde vocês pudessem mostrar, para a gente ter mais clareza, né, de como é a escola da atualidade. Essa que a gente veio vindo na escola, né, na história, né, e temos ela hoje. Tá? Queria ver como que está, então, um pouco mais vivido, assim, para a gente, alguns podiam ser alunos, outros diretores, outros professores, né, trazendo o clima da escola, o jeitão, enfim, dessa escola hoje, como se a gente fosse fazer, em vez de uma fotografia, uma radiografia, né, da escola.
É muito...
Período, né? E também do coordenador pedagógico. Então, a demonstração aqui
a entrada numa sala de aula pelos alunos. Faltou o professor. Então a responsável do período vai correr atrás do substituto. Então vai improvisar um professor porque não tem, porque falta. E os alunos ficariam com a primeira aula vaga, já estão com a segunda vaga e na terceira, depois do recreio, estão a fim de arrebentar tudo. Então nós vamos demonstrar como funciona na sala de aula, a falta também de carteiras, de mesa, enfim, de uma infraestrutura total.
Agora, assine. Tem que assinar, é entrada, saída, entrada. A professora, por favor, a professora, assina a foto, marca a entrada. Vamos, por favor, já deu sinal e eu gostaria que o senhor tivesse passado de aula.
Vamos correr. Vamos dividir.
Tá,
é português, mas eu tenho que entregar o papel para CP.
Não, depois só me entrega, precisamos ter todos os alunos na classe, já estou esperando.
Mas a diretora vai me estranhar.
É depois só dar. Vai, é português.
Português, tá certo.
Silêncio, nós vamos.
Segue.
Nossa cadeira.
Brincadeira que é na outra classe. Olha, entra na outra classe. Ele vem aqui.
Senhora, dá um beijo.
Eu sou professora de educação artística, mas hoje vou dar aula de português. Vamos, né?
Falar
que
a professora ia faltar, não
trouxe
material nenhum,
estou
sem nada.
Não trouxe. Vocês estão vindo o quê?
Fazer nada, senhora. Olha, eu fiquei sabendo na rua que o professor ia faltar, com um negócio de greve aí, eu confundi com o aluno da prefeitura, o estado está de greve. Eu não sei o que fazer, porque não faço nada, não.
Mas a nossa escola não está de greve.
Por que ela faz greve,
senhora? Eu não posso fazer greve, se eu faço greve, eu sou mandada embora. Eu preciso do meu pão. Bom, meu gente, vamos lá. Abre os cadernos.
Só um minutinho, congela um pouco. Congela aí. Congela um pouquinho. Eu gostaria de saber quem é você.
Dessa escola.
O que a senhora está fazendo aí?
Olhando como é que está sendo processada a utilização dos professores em sala de aula de nós sem professor.
A senhora sempre fica aí no pedestal?
Eu sou diretor.
A senhora não tem medo de cair daí?
Diretor.
É essa distância mesmo que a senhora fica?
Ela nunca chega perto. As pessoas têm que compreender que existem graus de hierarquia dentro da unidade escolar.
E a hierarquia se mostra nessa distância.
Exatamente. Se o diretor não manter a distância certa entre ele e seus subordinados, não há organização dentro da escola.
Ah, sim. Só um minutinho. Eu a direção da escola. Aqui e agora?
Eu sou a professora.
Ah, senhora, desculpe, eu estou fazendo uma entrevista, queria saber como que os alunos estão vendo a diretora da escola.
Mas a senhora pediu autorização.
A senhora me desculpe, mas não é permitido entrevista dentro da escola.
Ah, não?
Não é permitido.
Mas a gente só queria saber como é
que é. Continue a aula, por favor,
entendeu? Muito obrigada.
Só uma perguntinha, dá licença. Eu queria só saber como que vocês viam a diretora lá no pedestal.
A gente não conhece ela. A gente não conhece.
É da Rede Globo.
Não temos acesso lá. A diretora está lá.
Chegar perto dela. Tem diretora na escola? É a diretora. É a diretora.
Nós não sabíamos quem era a diretora.
Ela só vem no período da manhã.
Ah,
Eu queria
mais. Eu vou chamar a polícia da senhora. Não é permitido a gente dentro da escola. Por favor.
Ele é de Globo. Ele é Rede Globo.
Por favor, retire minha senhora.
Ele é Rede Globo. Rede Globo.
Pode continuar a aula, professora. Pode continuar.
Obrigada. Vamos, minha gente. Como dizia a
professora... Vai lá, fazendo barulho. Vai lá, fazendo barulho.
Professora, dá licença um pouquinho. A oitava série está sem professora de matemática. Daria para você passar uns exercícios para ele?
Mas e ele?
Vai, professora. Pode ir, vai, vai, vai.
Pode ir. Tá bom, obrigada.
Tchau, professora. Tchau.
Não, pode ir.
Lá vou eu para a oitava. Muito obrigada. Só um minutinho. O que houve?
Pode ir, professor.
Está faltando professor e está um buraco muito grande, então eu vou... tomar conta das crianças, porque...
Mas,
As pessoas aqui têm que ser palmas toda obra. Nós temos que substituir o professor que falta, tem que cobrir janela, isso no nível 2. Porque quando acontecem as faltas no nível 1, o professor tem que distribuir os alunos. E eu já tenho 35 alunos da minha classe no período da manhã, e de vez em quando eu recebo mais 10, mais 15, né? Então...
Deixa eu só saber como esses alunos estão se sentindo enquanto a direção da aula é na outra classe, né?
Ah, é beleza ficar sem aula.
Ótimo! Ótimo! Vai fazer barulho.
Se eu ficasse em casa, minha mãe ia mandar um lava-louça, passar roupa, eu não gosto de passar roupa.
Se eu ficasse em casa, minha mãe ia mandar eu cuidar de casa, limpar, lavar.
Eu também tenho que passar, tomar conta do meu irmãozinho, tem que levar na creche, tem que buscar o outro na escolinha.
E aqui eu fico sossegada. Eu trabalho o dia inteiro na roça à noite, aí vem aqui, não tem aula, tô com sono.
Tá bom.
Trabalha nada, você vai ficar namorando.
Tá bom. Congela aqui e vamos à ação no grupo 2.
Tá bom, mas não tá bom. Eu também.
Pois não.
Vai ficar com a minha
olha
aqui
na
área.
Não tem assim. Olha, gente, eu tenho agora.
Podemos começar a aula?
Já?
Já.
Ai, mãe.
Você não gosta? A escola é tão boa.
Né? Pode terminar a aula.
Daqui a pouco. Vamos ao próximo curso, pessoal. Assunto? Eu sou o professor de história, você tá? Descobri o presidente da presença. O presidente está ótimo, né? Sucessão, como é que é a história?
A sucessão? Virou livre?
Ai, mas ele está...
Pode fazer mais interessante?
Bom, então... nós estamos aí na época de eleições. Vocês estão todos alunos já quase prontos para votar. Isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre a eleição. Aula de história, não é? Educação moral.
Tudo vai continuar o ponto de ontem. Professor,
qual é o ponto de ontem?
As
independência.
A independência se faz com a participação do povo. Quer falar? Não, mas agora...
Quando eu quero, essa menina aqui não faz me
não senta aí. Quem está atrapalhando?
Eu quero falar com a direção.
Mas vocês vieram aqui para aprender, para trabalharmos em conjunto, ou esperam toda essa a revista? O filme de hoje foi muito bonito, não é?
E eu vim na minha
casa, você vai para você, não é? Eu chego atrasado, eu já estava aqui esperando você.
A aluna foi lá embaixo reclamar, mas estava vendo um probleminha na aula do senhor. O que está acontecendo?
Na minha aula não estava vendo nada, estava vendo com ela.
Ai, o que aconteceu com ela? Ela é uma santa!
Ela
está
correndo da sala e disse que ia falar com a diretora.
Não, joia!
Estou aqui para não, vou aproveitar para parar na aula.
Ai, você é lindo, sabia?
Lindo! Estava tudo em paz. Ela que está muito agitada.
Eu? Essa menina é uma santa!
Ela é uma
santa. Ela é uma santa.
Não tem duas aí.
Não tem
duas,
mas essa menina é uma santa.
Depois eu converso com a diretora.
Um pouquinho.
A diretora devia ter pedido a permissão para o professor, né, procurar saber antes de se dirigir à classe o que estava acontecendo. E eu acho que
quando
a direção...
Olha,
me senti assim ofendido, no sentido de que ela tirou minha autoridade. Autoridade, quer dizer, a direção da classe, não tanto a autoridade, mas a direção da classe, a condução da classe, uma classe bastante agitada.
Sua autoridade como professor?
A minha posição de professor na sala de aula. Né?
Bom, é só saber por que ela veio aqui. Estou fazendo
diferente. Bom, eu fiz isso porque a aluna desceu sem ordem do professor, né? Queixando-se de que uma outra aluna estava cutucando, que o professor falou que depois via, que deixou, né, uma situação difícil. A aluna desceu, então eu tive que subir, tomar uma providência, subir, pedir para o professor a descida das alunas, né, para conversar com ela, e imediatamente aplicar uma forma de castigo, alguma coisa, né, no dever de respeitar o professor, o colega, coisa assim, chamar ao pai ou à mãe, o responsável da aluna.
Quer dizer que a aluna vai direto falar, foi direto falar com a diretora?
Ela não deveria ir falar direto com a diretora, deveria ter resolvido. Ela foi, né? Porque o professor não chamou, você tem alguém para dar uma orientada ou conversar com a menina. Ela foi direto, ela saiu inclusive da aula do professor sem a permissão dele também para se queixar de uma outra aluna.
E a senhora subiu, quer dizer que ela pode de novo, Deus certo.
É, infelizmente.
Você ficou feliz?
Ah, é. Aqui é sempre assim, a gente está correndo, os professores não conseguem nada, a gente vai lá, faz uma conversinha, a gente sobe, tudo bem.
Você está com uma cara de Jesus, beijo aqui.
Bem feio do professor, que mandou ser junto.
Agora vamos fazer outro tipo de aula? Faz bagunça. Começa a bagunça. Vocês querem fazer bagunça?
Só um minutinho.
É só tentar ficar. Você quer ficar quieto, moço? Estou defendendo o senhor, fica quieto. Não precisa da sua defesa.
Acontece o seguinte, é que eu pretendo me formar para ser manequim, né? Fotográfico, portar e tudo mais. É isso que eu estou falando. Eu não posso ganhar.
Porra,
o importante é minha beleza.
Eu não vou usar nada disso.
Ah, sabe o que é? Porque amanhã eu vou participar do meu desfile, né? E estou me arrumando, tentando vir aqui embora, com meu cabelo, né? Porque eu realmente, o que ele vai falar, não te desafiar. Porque
você... Quanta gente você foi ainda nesse
universo? Ai, é o meu maior sonho.
E lá eles falam umas perguntinhas sobre a história.
Sabe o que eles falam? Que precisa já procurar alguma coisa?
Eu nunca assisti a nenhum
filme. Já assisti, sim. Mas não fala sobre história, não tem falado nada, não. Não, não, não. Só posso chegar na periferia.
Eu vou fazer
latindo o som.
Tá ótimo. Passa pra lá.
Da onde?
Do Brasil.
Tá bom.
Pronto, pode continuar? Então vamos continuar a nossa aula? Está pronta? Mocinha, você está na sala de aula, não pode fumar.
Ai, não pode, não sabia.
Não sabia? Desde quando você não veio à escola?
Bom,
mas o professor não fuma na sala de aula e esse professor não fuma. Então, mas agora existem algumas normas sociais que devem ser respeitadas.
Você já passou 5 minutos da sala.
Vocês brincaram bastante, falaram, nós passamos o tempo sem considerar, sem pensar sobre aquilo que nós vamos ter hoje. A nossa página está em branco, né? Então, mas o assunto para a próxima aula é sobre independência. Eleição. Eleição. De independência. Qual a relação que existe entre eleição e independência? Certo? Então vocês vão pesquisar quais são os candidatos.
Eu não posso pesquisar.
Mas você pode escutar as opiniões, certo? Pode.
Mas é biblioteca, não tem nem.
Não tem biblioteca? Você não vê jornais, não vê noticiários? Mas até você tem. Não tem televisão?
Ah, televisão.
Tem televisão. Só tem novela?
Só novela.
Só no outro canal.
Ué, o que
é hein?
O senhor também não vê novela?
Não dá tempo para ver novela. Tá?
Não, mas a história tem que ser história atual. Vamos ver o que aconteceu aí.
Mas acontece que a história é uma sucessão de fatos que levam a que tenhamos uma repercussão no presente.
Mas só fica naquilo que descobriu o Brasil.
Não, mas nós estamos caminhando. Já saímos, deixamos o Cabral de lado. Certo? Você só conhece o Cabral?
Não, mas só fica nisso aí.
Só o Cabral?
Mas não é você, é o aí, ó. Toda a história que a gente passa.
Então, toda a história. Então, nós não estamos falando dos tempos atuais?
É.
Então, você conhece alguma coisa de hoje? Me fala alguma coisa de hoje. E que seja história.
Tá uma bagunça aí, pessoal.
Tá uma bagunça, isso é história.
Novo presidente,
acabou a aula.
Muito bem, não aprendi nada hoje. O professor não deu nada, não sabe nada, nunca ensina nada. É a maior bagunça dessa classe.
Não, a gente não consegue fazer nada. O professor tem boa intenção, mas a gente, a nossa organizada, o coitado, não consegue fazer nada.
Também não consegue fazer nada, né? A gente nunca deixa. Nós não estamos afim de aprender.
Professor está cansado de tentar fazer alguma coisa, né? Que os alunos vêm despreparados, vêm sem base, sem pré-requisito para poder estar em uma escola. E não tem vontade de pensar e participar na atual situação.
A diretora do Neto.
Me sinto muito preocupada, né? Querendo a minha escola abrir um estado. Uma CP que hoje faltou, as outras duas estão de licença, sem inspetora de alunos, então eu tenho que fazer a função de tudo, né? Ficou um pouco difícil. Ok. Um põe a culpa no outro.
Grupos, ficam lá procurando ficar no papel de
segurança. Menino, para com isso!
Pode pagar,
não dá
a ver.
Tem
que ter
uma
cor, né?
Tem, tem, tem.
Aí Ai, esse aluno de novo, não aguento, viu?
Sua filha, me desculpe, ela é mal educada, ela não deve ter tido educação em casa, viu, sabe? Me perdoe, eu sou coordenador pedagógico, entendeu? Coordenador pedagógico, acho que realmente a sua filha só precisa realmente dar um trabalhinho. Ela não trabalha, sua filha? Só podia me deixar, coloca ela, qual é a profissão da senhora? Põe ela para trabalhar ajudando a senhora, porque ela não dá. Aqui é lugar de aluno já saudável, aluno bom. Você pode trazer esses traços, me desculpe, desculpe a expressão. para a escola. Eu acho que realmente, eu me perdoe, tá? Eu tenho muitos filhos também, eu sei como é que é, mas a sua filha na escola não dá. Isso é um outro local para a filha dela. Eu sei que elas não querem falar, mas é isso.
Quem só faz isso?
Eu sou coordenador pedagógico, eu trago a pedagogia. Eu não sei usar a pedagogia.
Só temos que ser bem pedagógico. Mas a minha filha já tinha me falado mesmo que a sua pedagogia era essa.
Mas
é sobre isso que eu vim conversar.
Mas a minha
filha... Quem é o diretor dessa escola? Cadê?
Olha, ele... ele está no pavilhão da trem.
Atual
Naya. Atual Naya. Ele está na Naya. Mas que senhora vem discutir sua pedagogia comigo mesmo? Eu acho que as pessoas... Não, o diretor, ele está...
Que hora que pode me atender?
A senhora, em horário das 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, você pode estar aqui?
Posso.
5 horas da manhã?
Posso.
É, mas ele não pode. Mas a senhora, ó, o horário, a gente estava fazendo uma reunião pedagógica, só que faz pedagogia comigo. Porque eu acho que as pessoas têm que ser pedagógicas. Tem que ter diálogo, entendeu? O que a senhora quer? Porque a questão do diálogo é fundamental. Se a senhora não dialoga, a gente não tem pedagogia.
Mas você não está me deixando falar.
Como não? Ela está me chamando de autoritário. Gente, eu sou autoritário. Eu sou autoritário? Eu sou autoritário? Eu não sou autoritário. Não sou autoritário.
Eu já estava na hora, senhor. Faz dias que eu estou querendo.
Tem questões pedagógicas. Olha, você vai de pai de escola também. Olha, a senhora não faz nada de casa, você não tem nenhuma atividade. Você vai de pai em escola, é pouco. A gente não consegue nem conversar.
Eu faço um cuidado com a minha filha.
Então, Não, só me desculpe. Ela tocou num ponto agora, só me desculpe. A educação da sua filha é um negócio à parte. Entendeu? Agora, Didi, vamos para a sala de aula. Vamos para a sala de aula, que realmente...
Eu acabei de fumar.
Eu converso com a senhora de fumar.
Eu acabei de fumar.
Eu,
que
é
a
filha?
Eu,
sou eu.
Então, a gente podia conversar. Ah, pois não. A gente pode conversar. Olha, que sua filha está com problema.
Dá licença. Bota o seu, eu vou escutar o ponto dela. Você que sabe.
Não, eu vou conversar. Só vou dizer que a sua filha está com problema. Não para quieta na carteira, joga papel na mão, puxa o cabelo. Agora vamos tratar disso na reunião de pais, viu?
Ah, não, já.
Agora não quer aparecer na reunião.
Está doendo aqui, tá?
De novo, passa a lá.
Reclamar, não sei do que, viu?
Bom, vou riscar o ponto de vocês, se vocês não forem gostar de aula. Não, 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 não,
Bom, vamos cantar de novo o nacional. Nós cantamos juntos, hoje nós vamos cantar e então, gostamos de entrar,
banheiro aqui, na escola é o momento onde a gente tem que passar isso para eles. Tem que ser pedagógico. Tem que ser pedagógico.
Vamos calar a boca aí, rapaz. Vamos calar a boca. De novo. Calma com isso aí, Mariazinha.
Mas vocês são chatos, hein?
Não, aí, gente.
Eu não tenho posição boníssima nenhuma.
Joaquina, eles não memorizam.
Quem é a professora de educação musical? Isso aqui não dá. Olha.
Está de licença.
De novo? Está de licença?
A gente quer a
luz. Chega
disso.
Um
momento.
Como
você
está
se sentindo,
você?
Eu sou professora. Uma bagunça. Você andava de bolsinha até agora?
Não, eu tô cantando o hino nacional para os alunos, deixei a bolsinha na sala.
Eu estou tentando ser mais professora. Estou tentando. Está um pouco bagunçado, mas a gente vai tentando coordenar para cá.
Ela não conhece mesmo o que tu faz. Inclusive, eu estava me preparando eu com a bolsa, porque aqui se deixar, minha filha, quando voltar, não tem nada.
É, não pode soltar a bolsa de jeito nenhum.
Eu gosto. Ai, demais, não tem um salão lá de cima da favela. É um horror. É um horror.
Nossa. Aliás, outros problemas eu não escutei falar nada. Tem. É só bagunça. Tem problema de sexo?
Por enquanto não tem, mas a qualquer momento pode ter. O
que foi, professor, que nada fala sobre isso?
Não tem problema de sexo, querido. Ela está enganada.
Droga.
Também não. A única droga que é muito sumida, mas é.
Professor,
eu
tenho
certeza
que
você não está vendo a verdade. Como? Não, não estou sim. Só pode constatar, olha, são saudáveis, não tem problema de sexo.
Está doendo, senhor.
Cala a boca, Mariazinha. Não tem esse tipo de problema. Mas pode entrevistar todo mundo, só entrevista o João, viu? Aquele rinho.
Ah, outro dia tinha um menino lá no banheiro das meninas, né? O senhor falou que era para. Pode falar para a moça aqui? O senhor falou comigo, eu sou servente.
Ah, você está nas coisas.
É que eu.
Você,
tá,
é que deixa eu falar, né? Deixa eu lembrar, ela é comissionada, viu?
Você é comissionada. Sabe, né? Pode falar, né?
Não posso.
Pode? Pois é, então, eu estava falando com o senhor, né? Aquele menino que toda vez em banheiro das meninas na hora do intervalo, ele desce primeiro. E, porque eu acho que ele deve pedir para sair antes, eu não sei como é que é lá na sala, e ele fica escondido no banheiro das meninas.
Nós vamos expulsá-lo. É isso, é um menino problemático. Ele já está querendo jogar fora da escola há um certo tempo. É, a solução é essa. Realmente.
Eu vou mais entrando.
Também, eu acho, olha, esse tipo de aluno, a gente está dando uma solução. A gente só vai jogar ele fora da escola, colocar em algum trabalho produtivo, né? Que são pessoas improdutivas, realmente.
Mas o senhor falou que o pai dele faz conhecimento que faz escola. Vou chamar Rodrigo. O senhor falou que ele ajuda aqui o pai dele na escola, né? Que ele mandou semana passada aqueles biscoitos, aquelas caixas de merenda. O senhor falou que a gente tinha que ter jeito com ele, né? Como é que eu vou fazer? Não é tempo saber. Foi assim, semana passada, assim, no mês de casa também, o senhor lembra quando o senhor estava saindo lá para sua casa, eu avisei que o moço veio fazer uma entrega. O senhor lembra?
Não.
Ah, eu acho que não.
É muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho que a gente tem.
Ah, sua tia tá tudo lá em casa. Se eu quiser ver, eu peguei, tá uma tintim por tintim lá, só for conferir uma em cima da outra, tá lá.
Olha, eu acho necessário cantar em um hino agora.
Dá licença, você tem que limpar lá. Tá
bom. Pela última vez, viu?
Como é que os alunos se sentem aqui?
Eu me machuquei, eu já não fiz nada. Foi outra brincar de novo.
Ela se machucou todo dia, essa menina. Todo dia ela se machuca e faz lá sua machuca.
Parece que
você gosta,
né?
Não é não, é mentira. Eu machuquei, quer ver?
É o único jeito que você chama atenção, é isso?
Não é não, eu machuquei mesmo, tia.
Diretor, dá pra gente fazer uma abaixo-assinato nessa escola?
Eu
quero, tia.
A nossa classe quer tirar esses professores, eles são muito chatos.
Quem falou que é uma aula
hoje?
Se preocupando, né? É o que está aí. Isso é que a gente se preocupa. A gente nunca traz o elogio. Já percebeu?
Mas não é bem assim. Não são todos assim. Isso é só uma caricatura muito grotesca da escola. Nós trabalhamos realmente, nós vivenciamos momentos íguais, nós temos dignidade de trabalho. Não se pode levar essa imagem para terceiros, porque vai depor, vai denegrir nossa escola.
Por que você acha que saiu isso?
Porque
Porque quem construiu foi nós. Por que que saiu isso? O que que você acha? Alguém tem alguma ideia?
Ficou uma coisa muito jocosa, muito brincadeira, mas se formos pensar o que acontece realmente, não é bem assim. Gente, nós trabalhamos, nosso trabalho é sério. O que, a maneira que foi apresentada aqui, desculpem, posso falar? Então, a maneira que foi apresentada aqui é uma caricatura muito grotesca, uma brincadeira, uma espécie de desabafo, né? Mas extrapolamos realmente tudo o que acontece na escola, mas existe um momento sério, um momento de construtividade, um momento onde o professor procura modelar tirar de dentro da criança aquilo que ela pode ter melhor. Se nós estamos trabalhando com personalidades individuais, se nós estamos trabalhando com o aluno, construindo esse homem para amanhã, ajudando a modelar como se fosse uma máscara de argila, eu sou professora antiga, mas também sou muito moderna. Porque veja bem, eu tenho crianças de 4 anos na minha mão, também tenho adolescente de 14.
Vamos escutar um pouquinho.
O que acontece é o seguinte, foram três grupos distintos que se formaram separadamente, ninguém combinou nada, e nós apresentamos situações que ocorrem nas escolas. Eu calculo que aqui ninguém inventou nada.
Não.
Ninguém inventou nada. O que tem que ser apresentado é o que realmente existe. São diversas situações. É lógico, a escola não é feita somente de momentos ruins, de momentos piores, como foram os apresentados aqui. Mas deu para compreender bastante que esses momentos ruins são bastante frequentes e em três tipos de escolas diferentes.
Eu me sinto assim profundamente triste agora, chocada, mas sabe, a gente tem que ver, como a colega falou, não inventamos praticamente nada.
É que a realidade, ela choca mesmo, e principalmente, eu não sei se é o caso de deve haver muitos professores aqui que trabalham na periferia, né? E nós estávamos até comentando, quando a professora falou que foi cantar o Hino Nacional de bolsa, porque se deixar a bolsa lá, o pessoal vem mesmo que é uma favela perto da escola. E você deve saber, eu fiquei sabendo também, que na Brem, por exemplo, o professor vai escolher aula e pergunta, tem favela por perto? E ele não vai. Certo?
Alguém quer comentar um pouquinho como se sentiu? Para lá?
Eu acho que essa cena que nós apresentamos, para mim, assim, ficou assim, uma pergunta, né? Até que ponto eu sou responsável por isso, como educador? Se aquela escola tão gostosa da minha época de 1950, que trouxe tantas recordações boas, eu aprendi a brincar na escola. Será que hoje as crianças estão aprendendo a brincar na escola? Será que tudo isso também, nós temos uma parcela de culpa? Por mais que nós queremos fazer alguma coisa, tá? Para mim foi assim, sabe? Parei um pouquinho, eu gostaria de poder melhorar isso aí.
Acho legal que bacana, né? Relação, como a gente começou com a escola nossa, né? Nós frequentamos, chegamos na. Nós somos professores. Legal fazer essa reflexão.
Olha, eu não gostei da dramaticidade. Eu achei que de repente a gente está se subestimando, então vai contra aquilo que eu falei no começo, quando eu disse que na minha cidade o professor era a primeira pessoa depois do prefeito. Então eu dou aula de português, eu sou uma pessoa muito estável, porque eu participei, eu dei aula no Catolino, depois eu fui para o Cachão de Retorno, e hoje eu estou no Marco de Cirurgia, que é o menino, lá no menino. Clientela completamente diferente. eu acho, por exemplo, que quando naquela representação da aula de história, vai muito do professor ter a sua bagagem, uma bagagem que chega à testa do interesse do aluno. Por quê? Aquela menina que a Temir traziu, realmente ali não tinha nada para ela. Mas o professor de história, que é política, que é o que a gente está passando, uma grande política no momento de discussão, ele poderia abordar alguma coisa que pudesse fazê-la parar de pentear o cabelo, passar o batom ou tirar o cigarro. O cigarro não existe na sala de aula. Então, aquilo lá para mim foi uma nota zero para ela. Então, o professor, que ele vai à sala de aula preparado com a bagagem para o aluno, ele teve o cuidado de pegar o texto, estudou o texto e ele vai dar a aula com segurança, ele consegue dar a aula. Ele não consegue a bagunça, não. Eu não quero melindrar a ninguém, não quero me jactar, não. É uma experiência minha, de muitos anos, de 25 anos. Então eu encontro sim problemas, porque eu ainda acho que o aluno irrecuperável não há. Ao aluno não trabalhar, se nós temos tanta chance de trabalhar o aluno. Porque o aluno, nós temos, acabamos tendo amizade com ele. Ele acaba atendendo o professor.
Então você se sente mesmo?
Como assim, sentimento?
Você se sente depois desse trabalho?
Não, eu não foi a minha realidade. Então eu quero deixar assim claro, é quanto tempo que eu estou nessa escola, eu vejo, sabe, de problema do café. Eu quero deixar muito claro uma coisa, eu nunca fui numa escola que tivesse uma toalha, gente, com professor na mesa. Então eu cheguei lá, tinha uma toalha. Uma toalha, sabe, o professor, pela primeira vez, eu percebi que numa escola tem um mobiliário completo e não fica assim, sabe, tem cadeira sobrando aí, tem cadeira sobrando. Eu percebo também, pela vez primeira, que existe o aluno como central. Pela primeira vez, ele é central, eu vi, e dá condição. Tá?
Que a senhora disse, é, a senhora está testando, desculpa, está testando a incapacidade do professor. Acho que não é assim. A pessoa se prepara para dar aula, ele vai, mas às vezes o que acontece, nem sempre, você não bom saber tudo, eu vou lá e o aluno está em ponto de ansiedade do aluno. Aí acontece os encontros. Então eu posso estar super bem preparado, ser super inteligente, saber tudo.
Não.
Mas não, eu sou para mim que eu não falo a história, né? Tá? Então, às vezes, não é o professor. Eu estava dizendo que você está falando da impressão que o professor é incapacitado, não é por aí. O problema é que, às vezes, o próprio currículo, a própria coisa que já veio para a gente trabalhar, não está indo como eu deixaria o professor na nossa. Se nós vamos falar a história do Brasil do Cabral, por que não fala com o vídeo? Nós estamos entendendo essa questão
presencial. Mas foi o que eu disse. Ele tem todo um gabarito para chamar a atenção atual.
Mas ele pode chamar, nós estamos debatendo. Nós já estamos levantando dados até para deixar ser e decidir
para ser. Mas será que isso aí não é um problema de currículo e não do professor? Porque ele é um obrigado que foi um certo determinado tempo e ele não pode fugir muito disso. Sim, ele pode. Ele não entende que você olha assim, vai auxiliar a educação física.
Mas como você decidiu fazer uma recordação da sua escola chegando nesse trabalho que você
fez? Eu acho que a diferença é muito pequena. O único ponto de atenção vai sair que aquele tempo, o professor era mais, ser mais, era vencido, os alunos tinham mais longe. Hoje, se eu com dólar está esquecido, igual a eles. Daí, ligado no Fernando, já tem seu nome. Não consigo dar minha alta, acho que é mais agressivo, sempre depois da questão já é, pelo menos não pode caminhar nisso. Mas eu fico com o ingresso, se eu vou dar exemplo, então está com a venda sendo da Xuxa, sei lá, o exercício da Xuxa, eu falei isso mesmo, a Xuxa tem que ter comigo brincando, então é o exercício da Xuxa, é a idade deles, certo? Então, mas agora eu não vou ser essa escura, então, você já está dando uma cheira porque ele gosta. E ele é capaz, na verdade, se preocupa fazer uma. Isso, Charina, você não vai me encontrar que a criança está estudando, é esse o problema. Não que ele é incapacitado, ele vai lá e não sabe o que está acontecendo.
A consideração fazendo daquela representação é que nem todas as vezes nós professores estamos captando a realidade do nosso educando. Né? Como professor de história, se eu chegar na sala de aula hoje e perguntar alguma coisa atual, eles não sabem. Então qual é o interesse? Está difícil a gente descobrir qual é o interesse do nosso educando numa sociedade, vamos dizer, caótica em que nós vivemos. Se eu perguntar, e perguntei para eles numa aula, vocês sabem que nós vamos ter um campeonato mundial de futebol? Eles não sabiam. Onde vai ser? Eles não sabem. E coisas assim, eles não sabem ler, não sabem escrever, não estão por dentro da realidade. Né? E nós pensamos muitas vezes que o nosso aluno está dentro do contexto da sociedade dele. Não, ele está, assim, usando o termo alienado, está por fora. Né? Talvez o livro, alguma coisa, a própria escola seja errada. Né?
Eu fico muito preocupada quando a gente fala, né? O aluno não sabe ler, não sabe escrever. Eu não sei, mas eu acho que cabe a gente ensinar esse aluno, levar esse aluno a ler o mundo. Sabe, isso é muito importante. Não precisa saber ler o código nosso, mas saber que existe alguém do lado, que ele não vive sozinho. E a partir daí, abrir novos horizontes. E que encontra a necessidade do aluno. Muitas vezes a gente prepara aquela aula maravilhosa que não tem nada a ver com eles mesmos. Então, ele tem que, como pessoa humana, eles estão esperando alguma coisa. Eles podem não estar a par das coisas da atualidade, mas acho que compete a nós darmos uma injeção de ânimo, uma pergunta, lança uma pergunta aqui, uma coisa ali, e procurar desenvolver essa parte, a crítica deles. Para que ele se interesse pelas coisas e saber que ele é uma pessoa que vai ser responsável pelo futuro. Nem se diz ainda pelo presente, lógico, mas sabe, porque ele sabe muitas vezes, ah, mas eu não sou político, eu não sou nada, como eu posso contribuir? E pode muito. O mundo está aí para ser lido. E é muito mais importante a gente fazer isso do que ensinar gramática. Eu sou professora de português, ensinar gramática, ensinar regras, eles podem achar num livro. E talvez essa capacidade de raciocinar, de se inteirar, de tomar consciência do mundo, isso aí só vai ter oportunidade, talvez, na escola, com a gente.
Na parte de que a criança não sabe nada, ou coisa que valha, nós temos muitos exemplos na pré-escola. A pré-escola ela vai desenvolver uma série de coisas, mas ela ainda é muito pequena para atender a população existente. Né? Ele vai aprender o mundo, sim, o mundo que está ao seu redor, e essa parte é feita nas nossas pré-escolas. Acontece também que ele não está só, o professor está ao lado dele. Pode ser que não chegue até ele no mundo da palavra dele, naquele mundo interior que ele tem. Mas nós procuramos fazer desabrochar essa criança, na criança, aquelas coisas que vão estimulá-lo para prosseguir. Como professor da escola, nós procuramos fazer isso, desenvolver essa série.
Eu entendo como contexto geral. Agora, também não só como coordenador pedagógico, eu acho que o professor também, ele está numa falha pedagógica muito grande, ele menospreza a pedagogia. E a questão desse que nós fizemos no começo, a gente pensar a nossa escola, o que acontece é que a realidade ela é muito mais rica, né, do que a gente imagina. Ela mudou completamente. a escola, assim, ficou mais complexa, fez o desenvolvimento global do país, né? Estamos numa das maiores cidades da América Latina. Então, essas coisas modificou e você tem uma nova clientela. É nesse ponto que eu acho que o coordenador pedagógico, ele se perdeu realmente. Eu digo, não só o coordenador pedagógico, todos que trabalham com a pedagogia, com a educação.
Agora, o modo como você trouxe o coordenador, aquele modo de falsear irônico, o que você quis dizer com isso?
Não, a ironia é minha mesmo. A ironia foi minha. Mas eu acho que...
É uma coisa de manter a imagem, né?
Eu acho que
tem uma necessidade por aí.
Olha, eu acho que nem os coordenadores pedagógicos, por exemplo, eu quis... O que eu tentei passar, não sei se eu consegui, foi passar... Um coordenador pedagógico sem pedagogia. Às vezes, livrando da pedagogia, falando que a pedagogia não serve, essas coisas. Eu quis passar um pouco esse lado, né? Agora, a ironia, eu acho que foi mais minha, porque tem muitos coordenadores pedagógicos que acham isso uma seriedade muito grande, largar a pedagogia. Então, eu acho que o irônico foi só meu, né?
Eu achei assim que o pessoal mostrou aquilo que mais está preocupando. Por isso que houve exagero, assim, todo mundo mostrou esse lado, assim, negativo, né, da indisciplina e tudo mais, porque é isso aí que está mais preocupando o professor.
Eles não trouxeram recreio, né?
Trouxemos.
Só o de vocês, né?
Então, eu acho que essa preocupação aí, ela... Porque nós somos fruto de um contexto social, então eu acho que precisa... É muita coisa para se dizer onde está o remédio. Né? Agora, eu jogo muito mesmo e tenho muitas esperanças nessa nova administração com o Paulo Freire, mesmo que você não estivesse aqui, mas eu, em mim, brota isso, né? Muitas esperanças, né? E acho que o pessoal aí mostrou a preocupação. Por que o aluno não tem objetividade de estudo? Porque essa é um problema assim, social, né? E um problema social, eu acho que realmente só uma reforma social, né? Agora, logicamente, o professor se preocupa tanto que ele julgou mais a parte negativa, né? Pode ser que ele não mostrou a parte positiva. É só isso.
É bom já estar feito, não precisa mostrando, né?
Ah, eu acho que precisa sim.
É, exatamente.
Eu ia perguntar se nós podemos ter esperança.
Ela disse que o professor tem que levar um texto. Agora, se a gente for contar com a realidade de hoje, né, o professor, para poder ganhar, eu vou falar em termos de dinheiro, para ele poder ganhar razoavelmente bem, né, não bem, que ele dê para a maneira dele, ele tem que começar às 7 da manhã e largar às 11. Então, dependendo do lugar que ele mora, que nem eu moro na Penha e dou aula, são 26 quilômetros da minha casa na escola, dou aula na cidade de Tadentes. Né? É uma periferia, um lugar de super problemas. Então, quem entra às 7 horas da manhã dentro de uma escola e sai às 11 e vai chegar em casa, para quem não tem carro, meia-noite, meia-noite e meia, ele quer
mais... Você dá aula esse tempo todo?
Eu, esse ano, só estou das 7 às 7.
Só?
Eu não estou mais até às 11 da noite, mas eu digo porque dos meus amigos... Né, que dão aula, eu sou a única privilegiada que estou até às 7h20 da noite, mas os outros vão até às 11, né? Então, eu acho o seguinte, não há tempo de fazer texto, de preparar uma aula, ele tem que improvisar, né? Porque mesmo que ele faça, ele vai fazer, porque ele vai chegar no sábado e domingo, porque ele tem a aula de atividade dele na escola para fazer, mas no sábado e domingo ele faz em casa também. Ele prepara, porque eu faço isso, né? E eu acho que muitos professores que eu conheço também fazem isso, né? Então ele faz a atividade dele na escola, quando a direção obriga, e quando não obriga ele também leva para casa. Então ele tem uma preocupação dupla, porque tem o serviço de casa, que eu digo em termos de a gente é mulher, que a gente tem o serviço da casa, né? Para fazer, e a preocupação da escola. E além da escola, a escola não é mais uma escola para ensinar, ela passa a ser assistência, porque onde eu estou, né, lugar que eu estou, eu procuro conversar com os alunos, não é só dar aula, mas tem um dia que eu converso com eles, então eu tenho problemas de alunos que o pai briga com a mãe, o outro porque um mata o outro. Eu tive 15 dias atrás, briga de pai por causa de alunos, e um matou o outro. sabe? Então, é uma periferia tremenda lá. Você vê de tudo. Então, e aí nisso acarreta o professor também, porque o aluno leva aquele problema para a escola. Além da disciplina que a gente viu, existe. Porque, como eu disse, na minha época, havia uma maior rigidez. Não é ter medo do professor. Existia, assim, um respeito entre a escola e os pais, né? Porque quando fazia alguma coisa, minha mãe sempre fazia, trouxe um bilhete. Primeiro, antes de eu saber, eu vou bater. Depois eu vou saber o porquê do bilhete, né? Então eu comentei com uma colega que uma vez, a única vez que eu levei um bilhete, eu apanhei, bati na menina porque eu apanhei, bati no menino porque ele levou o bilhete. E não era nada comigo, né? Não, e por isso eu não repreendo o aluno que faz bagunça, não, porque eu fui muito levada. Mas eu também evitei de levar bilhete para casa, né? Agora, o problema de mães de reclamar na escola, tem mães que realmente se interessam pela educação do filho. Então ela vai na escola. Agora aquela que nunca vai na escola, ela só vai no final do ano saber porque o filho foi repetido de ano. Né? Então aí é onde ela mete o pau no professor, mete o pau na escola, a escola não presta, o professor não presta, porque o filho dela repetiu. Mas durante o ano, ela não vai saber o porquê. Né? Então eu acho que o professor, no caso o professor tem que ir. Né? Tem caso o professor chega, ele começa às 7 horas da manhã, quando chega às 10 horas da noite, ele está cansado, né? Chega a dar uma aula quase que cochilando. Então é o cansaço físico do aluno, porque o aluno que estuda à noite ele vem cansado da escola, e é o cansaço físico e mental também do professor durante o dia. Né?
Vamos saber se nós podemos.
A postura jamais eu fiz aqui, talvez, né? Não seria capaz de fazer na realidade. E outra coisa, sabe?
Como é que você achou?
Não, porque o nosso grupo era bom, né?
Existe,
eu acho assim, pode até existir, eu não vivo isso diariamente, certo? Eu não seguro tanto a minha bolsa daquele jeito, certo? Não. Aceito, né? Foi de consciência mostrar como eram os escravos dos professores com relação aos alunos e também o que os alunos pensavam dos professores, né, fora da sala de aula. Então a gente fez a cena com dois ambientes, né, a sala dos professores e o quarto. Né, e no quarto havia um aluno conversando com outro, né, que ele estava confuso em relação ao que ele estudava para a prova, porque a professora estava faltando e tal, e também ele não tinha entendido os conteúdos passados, né, para ele fazer a prova. E a desorganização, né, da escola em si, a disciplina das crianças, né. Aí, dentro da sala dos professores, que também eram meio deles, eles não estavam, assim, eles estavam falando sobre a dificuldade deles em lidar com os alunos, né, falando da diferença de gêneros e tudo mais, né, na hora do café, né. Eu não sei, gente, eu vou ser sincera. Eu sou, assim, marinheiro de primeira viagem, né? Eu sou uma pessoa que estou entrando agora, porque eu sou eventual, né? Eu tenho uma experiência com o Estado, né? E o Estado, fazendo um paralelo, né? Não é muito diferente do que se passa na prefeitura, né? Eles, eu digo nós, do lado do Estado, temos uma visão diferente da prefeitura, achando que os professores municipais não têm a metade dos problemas que a gente tem. Mas ficou claro, né, pelo meu grupo, pelo todos os grupos, que é geral, né? É um problema de foco social, né? E mesmo na escola que eu estou agora, no municipal, há um certo medo quando a gente fala em mudanças, né? Porque tudo que a gente passa hoje, eu acho, né, é uma opinião minha, que tem um caráter assim, do que está se passando aí fora, da política, da falta de curso, né, de objetividade dos nossos governantes, né, um descaso do nosso governador com a gente, né, de falar que a gente sempre ganha mal e tem que ganhar mal mesmo, o professor, né,
sempre se quiser
ganhar dinheiro, tem que mudar de
sempre
educação.
Sempre andou de chinelinha, tem que andar.
É muito triste para mim. No meu caso, eu me sinto super insegura. Eu, quando eu entrei para o magistério, eu tinha altos ideais, eu sempre fui uma aluna muito... Eu era assim, muito. Como se diz?
professor lá do CPF, né, na sala, prestava atenção. E mais obrigada também com os professores. Eu falava assim, mas dentro de um limite, né? Não era assim de responder e tudo mais. Mas eu sempre reivindicava, participava das minhas coisas lá na escola. E achava que quando fosse professor eu ia poder ser totalmente diferente do que eles foram comigo, né? Eles eram muito repressores na minha época, né? Mas tinha a escola também, porque eu peguei a escola de 73 a 76, a escola primária, né? Tínhamos também, assim, bons momentos. A escola também dava, assim, um retorno para a gente, no sentido de participação em atividades, né, de criatividade, atividades de participação da escola fora, né, na comunidade. Quer dizer, hoje, assim, falta na escola dessa coisa da integração da comunidade com a escola, e a escola com a comunidade. E hoje há um medo, inclusive, por parte das minhas amigas, né? Elas falam assim, ah, mas eu vou falar mesmo porque é o que se passa. O PT está aí, agora de repente a gente vai ter que deixar todo mundo entrar e aí vai, sabe, eles têm um grande medo, porque há uma desinformação muito grande, política, né? Porque a gente não tem, né? Agora que a gente vê aí as coisas, mas a postura crítica da gente não foi preparada para acompanhar as coisas que estão acontecendo. Então, há um grande medo, né? Até de mudar a postura, falar assim, ai meu Deus, agora não pode mais tentar um atrás do outro, agora a gente tem que fazer pro fim, agora vai me dar mais trabalho, eu tenho que sair daqui e pegar outra escola. Então, eu acho que falta uma resposta para o professor nesse sentido, certo? Se ele está ali trabalhando, se ele está... Ele precisa ter um apoio, né? Em relação até a grade curricular, os conteúdos, precisa ser revisto para fazer assim, com que se case, né, a realidade do aluno com os conteúdos da escola. É muito difícil para a gente, a gente sai de uma escola tradicional, cheia de fórmulas, cheia de receitas, sabe? E vai entrando numa realidade totalmente diferente. Na minha escola do magistério, a gente aprendia como que a gente tinha, assim, para lidar com o aluno, a gente tinha que fazer isso, aquilo, outro. E eram conceitos dessa escola de 1950. E desses professores que se formaram por essas épocas aí. Então, assim, não é a parte acadêmica que voga, assim, entendeu? A realidade hoje pede uma postura diferente. Isso é muito difícil. O professor, vamos dizer, o professor tradicional, e está aí, né? E da gente que é novato, que entra com uma outra visão, né? Que passou pela escola. Né, passou pelas mãos deles, é muito difícil para eles entrarem no nosso mundo, entendeu? E a gente, é muito difícil mostrar para eles que precisa ter o que tem. Isso que eu sinto.
Eu acho que a escola dos nossos tempos, a escola de agora, só mudou o jeitão do professor, o jeitão dos alunos ficassem mais à vontade, mas no fundo ainda é aquela escola que a gente recebe tudo pronto.
Eu sou até um pouquinho triste e até um pouquinho frustrada, né? Porque eu sou professora de pré-escola e tenho mais orgulho de ser professora de pré-escola. E essa realidade que me foi mostrada me chocou, mas não é a minha realidade. Então não se fala em pré-escola, como se ela não existisse. Mas eu acho que a base é o mais importante. Eu trabalho com criancinha, gente, de 4, 5, 6 anos. Por que não fortalecer a pré-escola? Sabe, tendo uma escola, uma pré-escola fortalecida, séria, responsável, consequentemente nós vamos ter um nível 1 sério responsável, um nível 2 sério responsável. A pré-escola ainda é vista como assistencialista e uma sala de jogar crianças, porque você não assiste a votação com crianças na sala de aula. Agora está comentando aqui, mas eu estava me sentindo até triste, né? Porque o problema da pré-escola não foi abordado. Não se conhece o problema da pré-escola. Como é que se trabalha na pré-escola? Quais os problemas que a gente enfrenta na pré-escola?
Desculpa, não terminei de falar, porque era tanta coisa, tinha muita gente para falar,
exemplos, andei falando e terminei. Mas no sentido da pré-escola, por exemplo, o que eu percebo dentro da minha escola, eu vejo, por exemplo, que os pais, eles participam da escola. E as professoras e a direção também têm boa vontade, sabe, em relação a isso. Mas existe um medo, porque hoje os pais, como são mais atuantes, mais participantes, e como agora, né, com essa virada de governo, de esteve da direita, né, o pessoal, segundo, isso é chavão, tá, gente? O pessoal falando da direita, jogou para a esquerda, eu não sei dizer como que é isso. Eu estou só jogando. Então, eu vejo assim que há um medo. Há um medo do pessoal participar. Há um medo do pessoal participar. Professores, por exemplo, eu vou citar, mas eu não vou citar o nome da escola. Por exemplo, há uma reunião para conselho de escola, tá? O conselho de escola, todos os professores têm que participar. Todos os professores têm que participar, né? Os pais, os professores, né? Para poder fazer esse casamento, né? De unificar as ideias dos pais, da comunidade, junto com as ideias da escola, né? Mas, você vê, por exemplo, essas reuniões são de sábado. É muito pouca a participação dos pais que vão a essa.
Professores.
Percebe?
Dos
professores que vão a essa reunião. Sabe? Ah, eu não posso, poxa, eu tenho três filhos. Ah, isso tem um outro. Você entendeu? Não existe muito, sabe? Na minha escola, por exemplo, foi esperada a presença do professor, né? E ele não pôde ir, foi uma fatalidade, ele não pôde ir, ele estava doente, né? Então ligou lá da escola, avisou, olha, não vai poder ir. E era uma sexta-feira à noite. A escola estava inteira lá com os pais presentes, os professores foram todos. Por quê? Porque souberam que o professor Paulo teria ido à escola. Então todos foram, mas foram como? Na condição de observadores, na condição de espectadores, entendeu? Não como agentes transformadores, tá? Então aconteceu essa fatalidade, o professor não pôde ir, tá? E aí? Ai, meu Deus, ele não pôde. Aí, lógico, a diretora, coitada, correu, foi atrás da Madalena, vê se ela podia quebrar o galho, não pôde também, porque ela também tinha um problema dela. E aí? Então não vai ter a reunião, Paulo Freire não vem? Então não vai ter a reunião. Não, ela se fechou, ela deixou para todos os professores em aberto que o professor Paulo Freire estaria. E todos foram e compareceram, mas na condição de observadores e espectadores. Na hora da reunião, o que aconteceu? Estavam todos os pais lá e todos os professores. A diretora da escola, lógico, assumiu o papel dela de agente transformador, né? Ela estava lá para passar para o pessoal que a reunião estava sem o professor Paulo Freire, mas estava o corpo, né? Vocês todos lá e eles poderiam levar aquela reunião adiante. Os professores ficaram todos assustados, se sentiram traídos. Isso foi falado depois na reunião, porque eles se sentiram traídos, porque eu já se viu, a gente tinha mais que alguma palestra, sabe? Mas não é isso, a gente também não foi preparado para falar e tal, etc. Eles estavam esperando vir novamente uma coisa pronta para eles, sabe? E a escola, ela está, atualmente, ela está com novas ideias, né? Eu entrei lá agora com tempo, faz duas semanas que eu estou lá, né? E eu trabalho com educação artística, até falei, né? Que eu tive vários cursos, tudo, né? Pra gente poder trabalhar com teatro na escola, né? E a... enfim, várias ideias para poder mobilizar a escola nesse sentido, né? Fazer um centro recreativo, né? Fazer a escola funcionar no final de semana. Enfim, o corpo técnico da escola tem boas intenções. Mas isso precisa também da participação dos professores. Sabe, a gente não pode fazer descaso agora. A situação urge que a gente tome um curso, assim, entendeu? Existe um trabalho em sala de aula, que a escola trabalha, entendeu? A gente vê que as crianças são felizes, mas precisa da participação social do curso. E isso falta. Por quê? Por causa da desinformação e do medo de encontrar uma coisa diferente, porque é o PT que está aí. Entendeu?
O que eu acho muito é que as pessoas ignoram isso. Tá? Então, a gente precisa de uma escola para trabalhar, porque afinal de contas, imagina trabalhar com criança de 4 a 6 anos, a gente está formando, a gente não está informando só, gente, a gente está formando, é a base, é o alicerce. Não é isso que eu reivindico. Por que não dar uma escola para as crianças de 3, 4 principalmente a Vicente, ele é anjo do aula. Por que não dá oportunidades a ela, as mesmas oportunidades que os filhos de vocês ou que os meus filhos vão ter? Por que a pré-escola tem que ser assistencialista? Por que o professor da pré-escola é tão desvalorizado? Por que tão ignorado como é? Entendeu? E até eu estava me sentindo assim meio arrumada, porque não se forma em pré-escola. Então eu estava até esperando que hoje fosse encontro só com a pré-escola.
Por que você não fosse pré-escola?
Como assim?
Você estava aqui no meio.
Não, eu tenho que trazer os meus anjinhos para a pré-escola. Não, eu tô ficando assim, frustrada. Eu fico conversando frustrada, vai se deixando. Aí eu comentei com ela, fala, né? Então ela me incentivou a falar. Então se a gente trabalhar pré-escola, dar um bom alicerce para a pré-escola, a gente, nós vamos ter um primeiro grau, um primeiro nível maravilhoso, vamos ter um segundo grau maravilhoso. Mas tem que começar da base, porque se a base for furada, não adianta querer ficar no nível 1, nível 2, não adianta. A gente não sobe um prédio do alto para baixo, não sobe por baixo, tem que fazer os arrimos. É isso que eu penso. Eu sou professora de pré-escola. Quem mais dá aula em pré-escola?
Ai,
que maravilha. Mas sim, eu estou sozinha.
Está sozinha, mas nós somos a minoria.
É, nós somos a minoria.
Os professores são.
Mas
por
que
é
uma escolha,
Marcelo?
É o que eu falo. Primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que foi feito a escolha. Não,
a escolha. Olha, foi combinado o seguinte, de cada mãe teriam 10 professores. E, então, no total, nós teríamos 10 professores de ENEM, 10 professores de primeira, quarta, teríamos 3 professores de educação física, 2 de educação artística, 2 de sala de leitura, 2 de EDA. E depois vem ser distribuído, né? História, geografia, português e tal, isso aqui. Tá? Então, assim, de representação, de ENEM e de primeira a quarta, teria, até maioria, né? Porque deveria ter 10 de ENEM e 10 de primeira a quarta. Então, os outros.
Bom, eu recebi uma de escola, eu dou aula para 10 municípios e dou aula para 5 estágios, também no município. Só que no primeiro grau eu estou com falta porque eu vim na casa da União.
Não, a gente arruma um memorando se não for escola.
Na pré-escola eu estou fazendo
um projeto aqui. O professor Paulo Freire agora vai falar com vocês um pouquinho.
Bem, eu gostaria de, lamentavelmente, estou muito estranho na parte primeira, né? Eu tive uma série de coisas, inclusive passei primeiro um e-mail, para simbolicamente considerar distribuído o jornal mural nosso, pelas 600 de tantas escolas nossas, e eu escolhi exatamente um e-mail para fazer isso. Eu queria fazer uns comentários rápidos, porque eu acho que vocês devem estar mais ou menos como eu, esse pão de açúcar, né, da língua, a fome, né, de comer café muito cedo e pão de o cheiro da carne, me deixou um pouco curioso. Já tem algumas 2 horas, eu preciso falar um pouco rápido com vocês. E vou fazer uns comentários em torno dos comentários que eu escutei, não de todos eles, porque eu disse que eu podia anotar, mas de alguns aspectos que emergem ou que emergiram durante as análises que vocês fizeram. Eu começaria por algumas coisas que você disse, por exemplo. Eu queria que vocês acreditassem em mim, me deem um crédito, se eu vocês acreditassem que o nome nasceu pessoalmente, como Paulo Freire, afinal de contas também vale, porque eu tenho um passado muito presente na vida deste país, e que tem sido um passado mais ou menos coerente. Quer dizer, a minha vida não tem sido demasiado incoerente, e não é absolutamente coerente, porque se fosse seria um desastre. Eu não sugiro que é igualzinho, segunda, terceira, quarta, quinta. Não dá nem para a gente acreditar nele, é muito puro demais. Mas esse passado meu merece um relativo crédito. De um certo ponto de vista, é bem feito uma pessoa da direita, uma opção política de direito, que é o direito que ele tem, não pode acreditar muito em mim. Quer dizer, não gosto, ele não pode gostar da forma como eu gosto da vida. Por exemplo, mas que é um sujeito que seja relativamente progressista, ele tem o dever de acreditar nas coisas que eu digo. Porque até hoje eu nunca disse uma coisa para não fazer. E porque eu disse coisas e fiz as coisas que eu disse, eu fui para a cadeia, eu perdi a universidade, eu fui expulso do meu país, eu passei 16 anos longe dele, sem poder comer o nome, sem poder ser citado nos jornais, com o governo brasileiro da época interferindo no mundo lá fora, para que eu não fosse homenageado, por exemplo, por algumas universidades, e o governo fazia essa sem vergonha, esse distante, essa coisa vergonhosa, com uma diplomacia a serviço de uma coisa dessa, de chegar junto à Universidade de Londres e dizer: olha, o senhor bastou, o senhor, por favor, não dê culturalmente o nosso causa a esse brasileiro, porque ele é ruim. Isso houve na minha vida, e só que eu não posso provar, porque eu era informado dessas coisas pelo alto comando das universidades em cima das quais houve pressões dessa ordem, da UNESCO. O Vandalé não permitia que a UNESCO me desse nenhum relevo. Isso passou, e isso nem sequer, olha, o que eu estou falando aqui a vocês, disso sem nenhuma raiva, nem ver se enviado, nada disso. Eu acho essas coisas assim, mais ou menos, lamentavelmente, normais. Mas o que eu quero dizer a vocês, e pedir que vocês acreditem em mim e em nós, é o seguinte: o PT não vai comer ninguém de rodízio. Ninguém. O PT é feito por mulher e homem igualzinho a todo mundo que está aqui, só com uma certa opção política, uma certa decisão política, que é legítimo que o PT tenha. E que nós somos, tanto quanto possível, coerentes com o discurso que nós fazemos. Mas, não, por exemplo, nós não somos obrigados a ter ninguém em cargo de confiança que não mereça a confiança política da gente. Mas isso não é ninguém, nenhum governo é obrigado a fazer isso. Eu não vejo por que eu deva ter um chefe de gabinete reacionário. Não vejo por que eu devo ter um chefe de gabinete que combina comigo, que comunga comigo nos meus sonhos, nos meus desejos. Se não houvesse nenhum homem ou nenhuma mulher competente para ser chefe de gabinete numa cidade como São Paulo, se houvesse da direita, eu não seria secretário. Ou então eu era secretário e chefe de gabinete ao mesmo tempo. Quer dizer, mas isso é um direito. Agora, o que não é direito, por exemplo, é que afastar da tua amorosa tarefa porque tu não és PT. O que não é direito é chegar um vereador para mim e exigir a transferência de um professor de um lugar para o outro porque não votou nele. Isso eu não faço, de forma nenhuma. Agora, é possível que haja uma série de momentos, de atos em que cada um de vocês e cada um de vocês se sinta um pouco ofendido. É, a minha proposta é procurar e dizer, eu acho que esse débito não foi justo. E eu vou estudar isso no setor jurídico, mas vou deixar essa coisa agora. Eu queria dizer a vocês é que nós temos não apenas a intenção, mas a decisão de mudar as coisas. Isso é uma decisão política, não é pedagógica. A pedagogia entra aí, como necessariamente tem que entrar, mas entra adjetivamente. Em certo momento a pedagogia via substantivo também, mas inicialmente a decisão é política. Quer dizer, nós vamos mudar a cara da escola. Mas o que é preciso que saibam todos é que nós sabemos que essa cara da escola não será mudada sem vocês. Não há secretário do mundo que mude a escola sem a educadora na base. Agora, haverá, porém, eu considero um direito, haverá entre vocês aquelas e aqueles que não gostam da cara da escola de que a gente gosta. É um direito isso também. O que a gente vai querer é ver se primeiro a gente converte. Todo mundo a esse sonho de criar uma escola. Puxa, como é difícil gostar dessa escola de que a gente gosta? Porque, em parte, inclusive, eu tenho encontrado a escola dos meus sonhos aí na rede, já. Mas a gente quer uma escola que não discrimine, por exemplo, nunca mais, a criança popular. E quando eu digo menino popular, eu espero que ninguém aqui entre vocês seja tão pouco desenvolvido intelectualmente que pense que quando eu chamo o menino do povão de menino popular, eu não estou dizendo que o menino pequeno burguês é impopular. Outro dia um jornalista disse que eu disse. Quer dizer, eu espero que vocês tenham uma compreensão mais larga disso. Quer dizer, o que a gente está querendo é que uma escola que não vá discriminar. O que é que eu quero dizer por discriminar? Por exemplo, eu já tenho dito várias vezes em entrevistas, em papos amplos, algumas das coisas que eu vou repetir agora. Por exemplo, a escola popular, na área popular, não respeita a forma de estar sendo da criança que chega a ela, que não respeita a dificuldade que a família tem para que essa criança chegue a ela, a escola que não respeita a linguagem da criança, que é uma linguagem de classe. É preciso que a gente saiba que linguagem não é instrumento de conversa. Linguagem faz parte da identidade cultural da pessoa que fala. É preciso que a gente saiba que ninguém ensina linguagem a ninguém. Alguém ensina gramática a alguém. A linguagem não. Basta falar, articular, para ter já do corpo consciente estruturada a linguagem, para ter já o que os linguistas chamam competência linguística. As crianças populares chegam com uma competência linguística, só que é uma competência linguística de classe e é diferente da nossa competência linguística, da competência linguística de meus netos. O que é discriminar? Discriminar é menosprezar e minimizar esta competência linguística, essa forma de falar, e considerar que tudo que é criança popular diz é corruptela. Vejam bem, que palavra horrível. Corruptela da fala legítima, correta, que era o padrão chamado culto. E quem diz que esse é culto? Quem disse isso? Quem definiu a nossa fala como um padrão culto? É quem tem poder. E se há um padrão chamado culto, é porque há um diferente desse, que é o inculto. E o inculto não é do meu neto, não, é do povão aí. A imprensa já disse que no tempo de Paulo Freire, professora nenhuma vai corrigir mais ninguém. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso porque eu acho que eu sou um sujeito medianamente inteligente. E um sujeito medianamente inteligente tem de reconhecer que o fenômeno vital é um fenômeno que auto-se-corrige e é um fenômeno que demanda correção. Eu sei disso, eu poderia dizer que nunca mais vai haver correção, né? Enquanto eu for secretário, de forma nenhuma. Mas o que eu disse é que era, eu iria brigar, até o jornal voltou, brigar com aspas, obviamente, não é que eu tenho ninguém. Eu vou lutar, eu vou me empenhar para provar que não resulta positivamente estar botando lápis vermelho nos trabalhos dos meninos populares que usam a sintaxe popular. Mas do outro lado, quanto mais a professora risca corrigir, mais inibe a capacidade criadora que o menino tem. E mais mete na cabeça do menino que ele é incompetente por natureza. E isso não é verdade científica, é ideologia, pura ideologia. A escola que discrimina é a escola, e há isso também, é dramático que a gente diga, mas há, é a escola que se sente mal até com o cheiro do corpo do menino popular. Isso é anti-humano no menino. Não quer nem falar em pedagogia já. Quer dizer, basicamente esse negócio fere a humanidade. O menino popular pode ter um cheiro não muito gostoso com relação ao suposto cheiro que a gente tem. Exatamente porque a gente tem sabão, a gente tem água morna, para tomar banho de hoje, tomei um banho quentíssimo, me enxugo dentro do box, porque é frio lá fora. Quer dizer, eu tenho recursos que me fazem ser. Olha, se eu começar a ficar mal cheiroso, aí eu devo ser severamente criticado. Porque eu tenho condições, eu posso mudar de camisa de manhã e de tarde. Eu posso usar perfume francês, quer dizer, ter sabonete em inglês. Se eu não quiser o sabonete nosso, febre, o viol, quer dizer, posso ter esses outros. Então, por isso, olha, o problema do cheiro do corpo é também um problema, é um problema social, em primeiro lugar, de classe. Em segundo lugar, um problema, como é também de classe, a questão da comida, do tempero. No fundo, o cheiro tem uma certa bioquímica que tem que ver com as condições econômicas e sociais da pessoa cheirosa ou pouco cheirosa. Então, se a gente começar, não vai caber aqui isso, mas se a gente fizesse assim um mapa da discriminação, a gente ia ver que é discriminação de classe. O que a gente está querendo, quando eu falo em mudar a cara da escola, que não vai ser uma mudança de cima para baixo, vertical, de forma nenhuma. A gente quer fazer, então, essa escola que não discrimina, mas também não queremos fazer uma escola que passe agora ao contrário, a ter raiva do menino que come bem, que veste bem, que chega gostoso, que lise a escola, cheiroso. Não, nós amamos esses meninos também. Nós queremos uma escola democrática. Então, uma escola que vai ter que trabalhar muito para superar um certo gosto tradicional da cultura brasileira, que é o autoritarismo. É uma coisa incrível, olha, o autoritarismo passa, corta no Brasil as classes sociais. Tanto é autoritário o industrial, dono da empresa A, B ou C, como é autoritário o caboclo que é chamado para tomar conta, por exemplo, da entrada dessa sala. Você põe um cara para cuidar aí da entrada e diz a ele, olha, o senhor é responsável por isso, e espere a lista de proibições que ele vai fazer. Eu mesmo já fui barrado na entrada também de Ibirapuera, uma vez que eu era patrão de uma turma, e o cara que cuidava da entrada disse para mim, não entra, meu camarada, não entra. Mas, meu velho, eu sou patrão, aí as moças vão se formar, eu sou uma pessoa, eu sou uma figura importante na festa. Você quer saber isso, tem muita gente diz também, o senhor pode ir voltando. Se não fosse uma das meninas que se formavam, que me viu, me reconheceu, correu e disse, não, não pode, eu sou povo frio, o patrão da gente aí, sabe, então assim vai lá, hein? Quer dizer, uma coisa fantástica, eu venho a altura, um quilômetro de altura naquela hora, falando para mim, como um autoritarismo extraordinário. Quer dizer, na verdade, o autoritarismo corta as classes sociais. Quando a gente quer mudar a cara da escola, a gente quer ver, não é nem da segunda para a terça porque isso não ocorre, mas a gente quer ver se dentro de 4 anos a gente diminui fortemente as doses de autoritarismo. Por exemplo, eu visitei outro dia uma escola, eu estou visitando muitas escolas, depois eu vou falar um pouquinho sobre a sua fala. E entrei numa escola, eu não aviso, não é porque eu queira autoritariamente, policialmente, saber se a professora chegou, se a diretora veio, nada disso, eu não aviso, porque eu sou brasileiro, não sou suíço. E eu sei que se eu avisar, eu vou alterar a cotidianidade da escola. E eu não quero mudar a cotidianidade, eu quero mudar a escola, a cotidianidade dela. Eu quero ver se daqui para os 4 anos, quando eu deixar isso, o secretário pode avisar e não mudar nada. Se na vida que vai, a coisa continua normal. Mas hoje, se eu avisar que vou, vai ter cravo, canela, uma série de coisas que tem, e muda o comportamento. E eu quero o comportamento diário. Eu cheguei à escola, entrei, falei, gostei muito até. Falei com a diretora e pedi para ver uma visitar as classes. Entrei numa classe de menininho de primeiro ano e segundo. E comecei a conversar e perguntei, como é? E a professora aqui é a bona? Não! Eu aí disse, mas de vez em quando ela dá uma bronca. Ah, dá! E o que é que ela faz quando se trata? Põe nós para cheirar a parede. Quer dizer, pode, em 1989, professora nenhuma pode mais corrigir para chegar para ele. Veja bem, porque realmente isso, pedagogicamente, isso não funciona. De jeito nenhum. Politicamente, isso é uma forma fantástica de continuar a desajudar a mudança nesse país. É um desastre isso para nós. Agora veja. No momento que eu esteja aqui, ao criticar isso, defendendo uma pedagogia da ausência da autoridade. Não! O que nós queremos, na mudança de cara da escola que a gente quer e com quem a gente sonha, está muito presente a responsabilidade da autoridade da mestra, sem a qual a escola não vai mudar. Quer dizer, o que eu quero dizer é que sem limites postos à liberdade, não há liberdade que se constitua. Então, é preciso disciplina e é preciso autoridade, mas uma autoridade que não odeie a liberdade. uma autoridade que se veja na liberdade e não contra a liberdade. Então, eu sou e nós somos por uma educação que se funda na necessidade dos limites. Porque se eu não tiver limite para mim mesmo, meu amigo, se não há ninguém que... Olha, o fenômeno da existência implica limite. Não há nada que não possa e não deva ser limitado. Mas o que a gente está querendo é cortar a exacerbação do direito a estabelecer limites que a autoridade tem. E dar a liberdade no lugar dela, reconhecer o lugar necessário da liberdade. Nós sabemos que isso não se vai fazer da noite para o dia, porque faz 489 anos que a gente é autoritário. Mas a gente é. Eu não me canso de jeito nenhum e vou lutar esses 4 anos. Mas a gente já teve, na presença inclusive de diretoras, de coordenadoras pedagógicas, tudo, eu já coloquei certas críticas que crianças fizeram à forma de ser castigadas na rede escolar de São Paulo, e ninguém me disse que é mentira. Ninguém me disse que é mentira. Ninguém me disse que não há exemplos assim. E eu sei que há. Agora, o que eu não vou fazer, e os meninos já me perguntaram, Paulo, com você vai ser possível continuar isso? Vai castigar também essas professoras que fazem isso? E eu não vou castigar, eu vou botar professor para cheirar a parede. Mas eu vou conversar com a professora para mostrar a ela que cientificamente isso é um absurdo. Pedagogicamente isso é um absurdo e politicamente é um crime contra esse país. Mas não de explicar, nós não vamos fazer isso, mas queremos mudar a cara da escola. Nesse sentido, eu quero te dizer que na mudança dessa cara há um lugar especial para a escola. Tu dizias, mas eu concordo contigo. Só que, inclusive, tu tens o direito de pensar até que nós, nesta administração, estávamos falhando já. É que nós não estamos tendo condição de conversa. Nós não estamos tendo possibilidade de comunicar à massa popular, ao povo, a ninguém, porque a imprensa, ora, é mudece, ora, distorce o que a gente diz e o que a gente... Eu já pedi a amigos de outros estados do Brasil que quando leiam certos jornais de São Paulo, leiam o contrário do que está escrito com relação a mim. Paulo Freire falou em Y, por favor, diga, Paulo Freire falou em A. Eu não disse Y. Quer dizer, está vendo? Isso tem um nome técnico, até um nome científico, isso é luta de classes. É que essa imprensa está na luta, está a favor da classe dominante e nós estamos a favor das classes dominadas. Essa é a opção nossa, do partido e minha há muito tempo. Antes do partido existir, esta já era a minha opção. Por isso passei 16 anos no exílio. Mas o que eu quero dizer é que a EMEI para nós tem um lugar especial. Nós concordamos totalmente com o que tu disseste. Eu apenas talvez acrescentasse um pouquinho e tu concordarias comigo. Tu foste muito radical quando tu disseste uma EMEI boa, uma base fundamentada, etc., necessariamente vai ter o primeiro ano e o segundo. Não, não necessariamente. Necessariamente não, mas ajuda fantasticamente. Por isso é que eu, e aí é um direito que eu tinha, eu tenho uma filha, a quem, além de ser filha, eu reconheço uma imensa pedagoga. Eu acho que ela é mil vezes melhor do que eu nessa dimensão. Me superou e eu acho uma beleza que um educador seja superado, sobretudo quando é por uma filha dele, mas pode ser também por outras pessoas. Mas acontece é que ela é minha filha. E ser minha filha é uma questão de princípio, nosso, da família, ele é meio chato, meio exigente. Então eu jamais anonimaria para coisíssima nenhuma, para mim primeiro, Freire. Quem quiser ler o diário só todo dia, até os 4 anos, terminado. Se sair algum freio na minha loja, lá na secretaria, pode pegar a árvore genealógica que terá a ver com a minha. Porque meu mesmo não sai, não vai ser. A minha mulher é uma excelente historiadora da educação, podia me dar uma baita contribuição lá. Não, minha filha, minhas duas filhas, tenho um filho sociólogo bacana, nada disso passa. Me ajuda em casa. A Madalena, porém, aceitou assessorarmos sem ônus para o município. Quer dizer, ela não ganha um cruzado da Prefeitura de São Paulo. Um cruzado. Isso a gente prova com muita facilidade. Não tem Henrique nenhum, não tem prêmiozinho, coisinha extra. Porque deu um trabalhinho de mar, nada disso, não ganha nada, mas está coordenando exatamente um projeto de trabalho que tem que ver com e-mails e um projeto de trabalho que tem que ver exatamente com a alfabetização. Nós queremos ver, este ano talvez ainda não, mas queremos ver se damos um salto sobre a razão de ser das reprovações das crianças que não aprendem a ler e escrever. E provaremos mais uma vez que é mito e é ideologia essa história de dizer que o menino popular não tem condições de aprender a ler porque tem fome. De jeito nenhum. Tem dificuldade, mas a necessidade física não cria uma nova natureza na criança. Ele continua, ela continua podendo aprender. Hoje, Madalena está criando 2 equipes de dentro da rede. São 12 crentes para alguns, 12 de cada um. 12 que vão trabalhar sob a orientação dela, com relação às e-mails, e 12 com relação à questão da alfabetização. Nada disso, porém, vai ser imposto de cima para baixo. E para terminar, nesse sonho, falando a vocês desse sonho da mudança dessa escola. Eu simplesmente diria, por exemplo, que desde antes de tomar posse, até hoje nós estamos trabalhando com 80 cientistas de São Paulo, linguistas, filósofos, sociólogos, politólogos, esteticistas, da arte, educação, 80 das universidades de São Paulo, Unicamp e São Paulo, sem pagar um tostão a nenhum deles, que estão discutindo com nós educação e política, educação e sexo, educação e ética, educação e estética, educação e métodos, quer dizer, todo assim, um horizonte geral em que o fenômeno educativo se dá. Mas já começamos agora a partir para as bases, para ouvir esse encontro de hoje, que está devidamente fixado no vídeo, vai ser estudado por nós. E aqui, nessa manhã, nós estamos tendo elementos excelentes para discutir o perfil da escola, para criticar a escola e para anunciar outra escola. Dizer, nós vamos ouvir pai, mãe, eu vou fazer seminários agora com o chamado pessoal operacional. Não, pessoal operacional, a zeladora, a mulher que faz merenda, toda essa gente é educador também. Só que a gente diz a eles que eles não são. Mas da hora em diante nós vamos começar a nos convencer primeiro que eles são mesmo educadores, com algumas diferenças entre eles e nós. Eu vou fazer seminários com eles todos. E para terminar, até hoje eu não pude ainda, eu já falei com o professor, com a diretora, com as coordenadoras, não pude falar ainda com as supervisoras. mas que estamos programando 5, 6 encontros com as educadoras, as professoras. Como eu não posso falar com 30 mil de uma vez só, porque não tem sentido, eu vou ver se falo com 5 mil cada vez, em grandes auditórios, e depois da minha fala para todas, nós estamos organizando já esquemas de trabalho no sentido da formação permanente das educadoras. Nós acreditamos nisso. Agora, só que nós assumimos uma secretaria 4 meses atrás, com 55 escolas caindo, com escolas inauguradas, com placas inauguradas, sem água, sem luz, sem cadeira, sem professora, sem nada, mas uma placa de bronze fixada na parede. Até que o povão que me convidou para uma dessas escolas queria arrancar, e eu não consegui, expliquei que a gente tem que respeitar as fontes históricas e aquilo dali era uma fonte histórica para que os historiadores amanhã descobrissem que em 1989 era possível ainda fazer aquilo no Brasil. Quer dizer, inaugurar o que não era inaugurável. E eu disse, quando essa escola começar a trabalhar realmente, eu vou pôr outra placa junto dessa. E vou dizer, o que está aqui na placa ao lado é mentira. Isso faz parte da história, é preciso registrar. Isso, nós somos um povo de memória fraca. E eu preciso deixar isso por escrito. Agora, eu quero, no fim de tudo, agora fazer uma promessa a vocês. Não vai haver nenhuma escola inaugurada nesta administração que não tenha sido realmente inaugurada. Jamais deixaremos uma placa para o administrador que vai chegar depois de nós, dizendo que nós já inauguramos aquilo que não podia ter sido inaugurado. Termino agora dizendo a vocês que vou comer com vocês esse sanduíche e dizendo que não posso ficar tarde, porque eu tenho uma reunião de viagem amanhã nos Estados Unidos. E escrevi a propósito desse negócio. Quando eu viajei em janeiro, comunicamos à imprensa de que eu viajava porque ia receber um doutoramento honoris causa na Universidade de Bolonha, que fazia 500 anos. 1800 anos, um negócio de 900 anos. Nenhuma notícia. Dias depois, Sakharov recebeu o mesmo título, a mesma homenagem que eu recebi. Toda a imprensa brasileira deu. Claro que Sakharov é um homem extraordinário, não quero nem sequer me comparar a ele de forma nenhuma, mas eu sou brasileiro. Quer dizer, essa homenagem que há numa universidade de 900 anos presta a mim, presta é a cultura pedagógica deste país. Não é só a mim, não. Então amanhã estou viajando para receber outro doutoramento no Estado. Agora nos Estados Unidos. Esse é o 15º. E eu não tenho dúvida nenhuma que não saio. E não saio por isso. Porque não é possível fazer nenhuma ressalva, não é ressalva, não é preciso dar ênfase a nada que tenha a ver com a administração do PT. Entendeu? Quando eu falo a vocês que queremos mudar a cara dessa escola, é porque no fundo a gente precisa mudar a cara desse país. É preciso que essas coisas se acabem. E achei que tem responsabilidade nisso. Então vamos assumir essa responsabilidade. Aguardem agora o convite que nós vamos fazer, quando voltar para os Estados Unidos, para falar a vocês e com vocês. E agora vamos à opção de cheiros. Obrigado.
João, chega, João. Chega, João, já se filmou muito isso aí. Nós não é o João.
Você vai falar aqui?
Acabou, tudo
não, já acabou, né? Vamos lá.
Tem algumas coisas a nosso favor aí, né? Uma, o que nós vemos de manhã. Em vez de ser uma coisa contra, nesse momento pode ser uma coisa a favor. Já que está assim, nós temos que fazer alguma coisa, né? Parece que ninguém ficou muito contente com o que viu de manhã. Não é isso? Porque não é uma coisa assim particularizada, né? Tem muitos lugares até que podem ser legais, né? Mas algumas salas de aula com alguns professores que conseguem uma relação legal com o aluno, né? E conseguem fazer fluir. Mas isso que a gente trouxe hoje de manhã é uma coisa que é meio genérico, né? Tá aí. Senão não vinha. Não é isso? Tá aí. É o sentimento que a gente tem que a escola hoje está desse modo, genericamente falando, né? E isso bate com a nossa realidade. Como nós estamos nela, e nós somos os primeiros, né, ali no contato direto com o aluno, então acho que temos o que fazer. Aí quando vem um aval da autoridade, então é melhor ainda, né? Já facilita um pouco, né? Então, nesse momento, eu acho que pelo aval, pelo desejo, a gente estava comentando aí na hora do almoço. Quem foi? E a gente estava falando, o almoço, né? Sanduichada. Que moda agora, sanduichada. Estávamos comentando que o negócio agora é pegar pelo desejo. Se nós temos o desejo que isso mude, temos o aval da autoridade, então nós podemos dizer que neste momento, pelo menos para a gente começar a pensar em criar alguma coisa, nesse momento nós temos todo o poder, né? Para repensar a escola, né? Então, puxando um pouco assim, né? Eu gostaria que vocês procurassem refletir um pouco agora, cada um na sua, né? Como a gente fez a lembrança de manhã, procurar lembrar o que não nos agradou na escola, o que nos agradou na nossa experiência de escola, né? Retomando só rapidamente agora, e qual é o nosso desejo? Agora nós vamos jogar com o imaginário, né? Para isso a gente tem a possibilidade da fantasia, né? Do sonho, né? Vamos jogar com o imaginário como se, né? Sai um pouquinho dessa realidade, vamos fantasiar, entrar no imaginário, no sonho, para podermos recriar a realidade.
Posso falar com, né? Um sonho meu? Posso falar?
Só um minutinho, nós queremos saber também. Só um minutinho, só porque nós vamos tentar que cada um reflita um pouquinho, né? Como vocês imaginam a escola que vocês gostariam que acontecesse? Não vão segurar. Em realidade, não existe constituinte, não existe leis nessa hora do nosso imaginário. O imaginário não tem leis, né? Não existem dominadores nem dominados, né? Não existe nada, a não ser como a gente gostaria, né? O desejo da gente, como a gente gostaria que essa escola acontecesse. Obviamente ela não é tão alienada assim, porque nós vivemos nessa realidade, né? Só tirada total, né? Não, porque nós temos realidade, estamos nesse país e tal. Como a gente gostaria que acontecesse uma escola neste país, nessa cidade, se a gente tivesse todo o poder de construir? Pense um pouquinho só. Eu já tenho você. Agora, olhem um pouquinho com quem vocês estão, né? Quem está na sala, vocês já viram, já começaram juntos de manhã. Dá uma reolhada nos companheiros que estão na sala. E aí, com quem vocês foram com a cara? Não fala não, só dá uma sacada. Aquele filho que eles têm, né? Que eram sonhos. Bateu comigo. né? Assim, Deus que foi com a cara, porque a gente só realiza desejo com quem a gente gosta, né? Assim.
Não vai ter polícia.
Ó, oi. Olha o perigo da pergunta aqui. E se eu escolho e não for escolhido? Eu prefiro escolher, me dizerem não, do que ser escolhido porque eu não quero. Na vida, hein? Nessa vida. Mas aqui é só um feeling assim, rapidinho. Se reúno em 10, né? Assim, né? Para trabalhar legal, à vontade. Como ele disse, escolher, né? Ah, demais. Eu fui escolhendo tudo sozinho. Vai a luta, coração. Vai lá.
Isso aí é o hábito de
esclarecer.
É o hábito de
esclarecer. Vai lá, vamos formar 10 de 10. Chega o outro. Não tem censura. Não só no Constituinte, de facto. Né? Tudo que eu imagino de uma escola aqui eu posso dizer hoje. E com isso, sem dúvida, vocês vão estar contribuindo para recriar essa escola. Tá? Supondo que este grupo, aquele, quando eles participarem, os seus alunos participarem. Como cidadãs e cidadãos dessa cidade com todo o poder. Está claro?
Eu não ficaria.
Ficaria.
Então, não é a escola ideal, não é aquela integral?
Seria 8 horas. Então seria 8 horas.
Onde vocês gostariam?
Porque só depois disso que a gente pode tentar tirar todos os.
Tem que dar uma outra revisão. Que não seja.
Professor com ordem, escolher para se reunir e preparar. Porque tudo que é feito,
fazer o estilo. Que a coisa que eu prática é essa.
Ah, minha filha, um só fazer?
Não, pelo menos
eu não tenho. Eu acho que
Toda escola.
Ele exige toda uma decoração durante a sala de aula e tudo mais. Então seria assim, pode ser até.
Imaginar um pré-escolar,
professores, alunos, diretor, operacionais,
pessoal administrativo, pessoal operacional.
E as salas de aula devem comportar no máximo de 20 a 25 alunos. As crianças permanecerão na escola durante 6 horas.
Certo.
A merenda vai ser fornecida pela escola.
Merenda, hein? Não, almoço.
Merenda, não aquela bolachinha dura. Merenda ou almoço? Tá?
Uma merenda.
Bom, se é 6 horas,
balanceada.
Dentro da
espaço físico, delimitado, certo? Teria uma comunidade, a escola teria professor nem aluno, todos seríamos alunos e professores, não teríamos disciplinas divididas, nada. Como então a gente aprenderia, como a gente, como seria isso? Teria já toda necessidade, a escola teria a vida, nós viveríamos todos juntos, né?
Mas onde é que você aprende? Em algum lugar?
Não, mas agora...
vai para um centro de trabalho?
Não, não tem que trabalhar.
Centro de trabalho? Porque vai entender que o gesto incrível vai exigir que você tenha
qualquer um nível, né? Olha, é uma escola em que todos contribuem com alguma coisa, de alguma forma, certo? De uma maneira natural, tá? Você sabe uma determinada coisa, você faz a mesma coisa. Se é indígena, por que tem indígena? É a vida, a gente vai vivendo, certo? Eu tenho um rio aqui perto da cidade, então precisa aprender, quer transportar aquele rio para o outro lado, pegar uma fruta. Por exemplo, o que eu vou aprender? Aprender a nadar. Aprender o quê? Aprender a nadar, não a guiar, certo? Então, não adianta me querer ensinar a guiar, porque ali eu não vou precisar. Agora, eu vou precisar aprender a nadar, porque eu vou ter que transportar, transpor um obstáculo para chegar do outro lado. A necessidade é que geraria a aprendizado.
Ali vou buscar, então eu aprendi como buscar aprender.
Certo.
Né? De acordo com a necessidade. Aí eu caio aqui e aprendo.
Você recebeu a ferramenta, agora você vai.
Certo, aprendi a prestar.
Isso, aprendi a prestar. E não te der o peixe na mão.
Essa seria o princípio prático da comunidade. Alguém entraria nessa comunidade como escola? Comunidade escola.
Já estaria nessa.
Não, não. Eu sei, mas eu estava preocupado com esse problema. Tanto é que a minha escola, por exemplo, ela realmente não teria espaços físicos pré-estabelecidos. É, diante da necessidade de, isso é bem ilusório e tópico, né? Então vamos lá. Diante da necessidade de você ter alguma coisa, é outra diferença que eu vi na sua escola. Teria um educador.
Na minha escola?
Não, é, tirando, né, foi uma coisa que eu não percebi, que se você tem atingido isso, eu não percebi. Mas não, você falou, não existe um educador. Na minha existe. um educador dessa forma, né? Que ele é educador e educando ao mesmo tempo, né? Ele está ensinando e está sendo ensinado ao mesmo tempo. Não precisaria aparelho de som. Talvez um mais evoluído. Eu acho que são esses dois pontos. Essa questão do educador, na minha teoria.
Para quê? Por quê?
Sim, porque alguém educa e alguém é educado. Esse princípio tem, senão você não tem escola. A vida.
Mas na minha escola é assim.
Certo,
todo mundo, ao mesmo tempo que educa, é educado.
Sim, mas
não precisa ser o teu título de educador e educando.
Mudam os papéis de acordo com a necessidade.
Sim.
E matricula, sim, nessa escola?
Tudo isso. Mas seria com uma determinada finalidade. Não seria para sempre aquela escola. Quando eu não quisesse mais me utilizar daquela escola, então eu voltaria para a minha escola, onde eu tinha um mestre para me orientar e teria alguém que me desse outros meios de pensar a vida e desfrutar da vida. E diversificar as coisas na vida. Se você fica num lugar onde não te cobram nada, onde nesse mundo competitivo que nós vivemos, lá não tem. Mas existiria, saindo desse paraíso de escola, eu teria que enfrentar o mundo lá fora. E como é que fica? Aí tem que ficar melhor em particular.
Olha, eu não entendi. Ninguém cobra nada de ninguém.
Trabalhar, não, a escola como um espaço físico não tem. Eu acho que eu estou me identificando nesse sentido. Não existe um espaço físico. Você está no seu trabalho, ali é uma escola. Aí eu ponho a figura de um educador. Não, se vocês forem me pedir minúcias dessa escola, eu realmente vou ter que sair um pouco da utopia, né?
Mas eu tenho que me perguntar, você tem experiência anterior?
Quem é? Se você pergunta num ponto de ônibus, para onde é, que ônibus que eu pego para a Vila Mariana? O senhor fala para você, a Vila Mariana, você pega o ônibus azul, esse está sendo minimamente, bem chanchamente, meu exemplo, está sendo educador. Então, quando ele é cobrado, quando você se cobra uma indagação, há uma resposta de alguém. Esse alguém seria o educador.
Não, mas lá...
Lá onde?
Ali, lá, é de comunidade, ali um está passando para outro, não é.
Você tem uma necessidade de saber que ônibus tomar também?
Tomar bolsa, sim.
Bolsa.
Por que sim? Não tem nada ou tem?
É uma comunidade que está andando, fabricando, construindo, onde?
Vivendo, né?
Dia a dia, tá? Tudo bem.
Vamos ver onde o grupo todo que vai participar. O grupo vê a escola como a construção e reconstrução do conhecimento em si. Existiria a inclusão do cotidiano, a vida do dia a dia, onde os indivíduos mostrariam as suas necessidades, os seus interesses. Isso seria um processo dinâmico, numa discussão, numa participação, onde... A participação seria igualitária. O diretor, o professor, seja lá quem fosse, seriam os educadores, alunos, todos eles discutindo e participando nesse processo de construção e reconstrução do conhecimento. E nessa escola incluiria sim o lazer, não como um lazer simplesmente, mas fazendo parte da escola. Ao lado da escola, junto à escola, e os conteúdos não ficariam formalizados. No momento em que houvesse a necessidade, esse conteúdo iria sendo passado, mas não formal, do modo em que hoje acontece. Então seria mais ou menos assim, em grandes linhas, a escola do sonho do grupo. Qualquer indagação, a gente... O grupo responde.
Quem é o grupo?
Nós, todos nós.
Levanta a mão.
E, olha, a ideia seria mais em cima do que ela colocou, só esmiuçando um pouquinho. Não existiria essa escola sistemática, né? Seria assim, cada lugar que o indivíduo estaria indo, existiria ali um educador
preparado, tá? Para atender as necessidades de cada pessoa, tá? Por exemplo, tem uma criança passeando num parque, num zoológico, tá? De repente ela para em frente às jaulas de um animal e de repente do interesse dela em relação àquele animal, existiria alguém perto dela que ia sacar esse interesse e a partir desse interesse iria acabar dando uma aula para ela de biologia, de zoologia, tá certo? Então, em cada ponto, em cada lugar, existiria educadores, tá? Pronto a responder às necessidades de cada criança, de cada indivíduo, tá?
Espalhados na cidade toda?
Isso, seria assim, uma sociedade, seria uma escola, seria a sociedade, seria assim, tá? Em que em cada momento, em cada local, existiria alguém pronto a perceber, né, o interesse e conseguir despertar na pessoa, né, que ela aprendesse, né? Por exemplo, de repente foi dado um exemplo aqui no grupo, de até foi o rapaz que deu aqui, né, de uma morte, de repente está numa... Tem uma pessoa que está visitando uma fábrica, chega lá e vê uma peça. Dessa peça, quem está trabalhando com essa peça, vai começar, olha, isso aqui funciona assim, para que serve, matematicamente, como é que isso aqui funciona, entendeu? Ele puxaria, né, para o lado importante, que ele precisa saber necessário para ele. Não sei se deu para vocês entenderem.
Acho que você está dizendo que você convocaria a sociedade para serem educadores. É isso?
Não sei que é uma convocação, né? Seria uma coisa natural. Não,
convocaria no sentido de chamar para, né?
É, seria a sociedade envolvida nisso como um todo, né?
A sociedade como responsável da educação de todos.
É, seria também acabar sendo também uma troca, né? É. Mas seria a figura do educador, com saber um pouco mais. Elevado,
porque é mais exato.
Isso. Tá. Isso aqui seria importante, entendeu? No momento em que o educador percebesse o interesse de cada indivíduo, ele conseguiria, naquele momento, sistematizar alguma coisa em cima daquele assunto. É isso, gente.
Mas, bom, a gente teve essa visão, mas assim, junto com ela, né? Falando de prévia, essas coisas todas, porque a gente tem várias ideias aqui, tá? A gente chegou num consenso.
Fala mais, tá?
A gente chegou num consenso, mais ou menos, de que cada lugar em que fossem as crianças ou os jovens, deveriam ter pessoas, né, que os orientassem nas atividades que estivessem correndo por ali, certo? Mas outras ideias que surgiram, por exemplo, foi da existência de um centro esportivo ao lado da escola. Porque aí eles trabalhariam unificados. A escola. Não, a gente fez. Não, eu estou colocando dois.
Houve várias.
Essa é uma outra ideia.
Isso, então. Isso é uma outra ideia. Certo? Não está em cima dessa. Isso, por exemplo, caberia na parte de passeios da minha escola. Né? Da escola que eu imaginei. Que a escola deveria participar da comunidade, mas com mais frequência, por exemplo, a visita de museus, de teatros, né? O trabalho conjunto com o centro esportivo. Ela levantou aqui também da escola ter oficinas onde a criança fosse levada, né? De acordo com a sua vocação, por exemplo, ela tem assim uma sala com vários cantos. Várias oficinas, um faz pintura, outro faz teatro, outro faz isso, outro faz mecânica, outro faz... Enfim, né? Tem até um centro de saúde, porque as crianças que tivessem, assim, vocação de trabalho para trabalhar naquela área, enfim, seguindo as suas vocações, né? Ela iria trabalhar no sentido de observar os profissionais e, né, desenvolver, né, na vida delas.
Agora,
que elas gostariam de fazer.
A ideia que eles trouxeram é diferente da sua. A sua tem um espaço específico que é a escola.
Exatamente.
Que sai para museu, sai para o cinema, sai para o centro esportivo, né?
Mas os pais
dessas crianças,
por exemplo... Ai, desculpa, pode falar.
Não,
tem tempo. Por exemplo, a escola é aberta à comunidade. A comunidade participa dessa escola, né, com alegria. Nas festas, né? Os professores ganham bons salários, né? Eles têm horas de atividade, duas, três horas de atividade,
de acordo com a necessidade da demanda dos trabalhos, né? Para que eles pudessem programar suas aulas, programar seus passeios, certo? Os alunos não teriam tantos, não teriam problemas porque os seus pais participam, aí eles sentiriam a importância da escola, eles se sentiriam importantes, né? Eles não aprenderiam só a ler, a viver diante do que eu falei nas oficinas, o que mais? Todos teriam lazer.
Tem uma outra ideia no grupo também?
Os coordenadores. Já que está tudo sintetizado, mais ou menos. Não, ela foi pegando todas as ideias e colocou aqui.
No fim a gente fechou com aquela história que a gente tinha colocado no início, né? Você está colocando agora as ideias.
As ideias que surgiram, tá? Os coordenadores trabalhariam os conteúdos juntamente com os professores, né? De acordo com o andamento de cada sala. Enfim, é uma lista bem grande, mas sintetizando, eu acho que a comunidade e a escola caminham juntas, e a sociedade também. Tá? Então teria tudo, eu acho que a nossa escola até parece um pouco com a escola deles lá, né? No sentido do trabalho de comunidade. Eu não sei se eu esqueci direito, né? Mas é mais uma ideia. Existiria do primeiro grupo e mais alguma coisa. Eu vejo nesse sentido. Ela parte, sim, do cotidiano, do dia a dia, da rotina e mais alguma coisa ainda.
Acho que tem três ideias mais fundantes por enquanto. Só que em que escola vocês querem entrar, né, gente? Uma, que é a comunidade. Aprender vivendo. Né? A segunda ideia é a ideia de que os educadores estão na comunidade, distribuídos em vários espaços, que responderiam à necessidade daqueles que estão curiosamente querendo aprender alguma coisa. Né? E a terceira ideia que vem do mesmo grupo é que tem uma escola, um local específico, que fosse ao lado de um centro esportivo, que saísse também para a comunidade, em oficinas, museus, etc., tal, acompanhar de educadores, integrando-se na sociedade, na comunidade. Né? Vice-versa. 3 e 10. Qual o outro grupo?
Conversando aqui com o nosso amigo, a gente estava falando das vantagens da nossa escola, né? Que realmente a nossa escola é a escola ideal. O que vocês acham?
Ah, realmente, você tem
verdade. Por exemplo, essa parte de que a escola é enorme, super grande, e nós temos aqui playgrounds maravilhosos, com todos os tipos de brinquedos que as crianças possam ter. Eu acho isso maravilhoso. A natureza é ótima.
Tem uma sala de tal que você tem uma sala para língua, você tem uma sala para matemática, uma sala para ciências, isso que você. Olha, Regina, como eu queria te falar, né? Que aqui a nossa escola é maravilhosa. Você sabe que eu adoro filosofia, né?
Ah, eu adoro.
E sabe o que está acontecendo? Eu me dediquei tanto aos estudos de filosofia que estou sentindo falta de estudar matemática. Eu vou dar uma paradinha em filosofia e vou pedir orientações para o professor para mim poder me situar melhor.
Então, eu vou falar na sala de matemática. É, vai falar aqui. Vai
eu não acho que eu almoço. Aí eu te conto como é que foi a minha experiência.
Tá legal.
Olha, nossa.
O que você acha?
Primeira dama.
Porque a nossa escola tem um lugar bonito, né? Onde tem praia, é uma escola de sonho mesmo.
Você tá até fazendo isso com a mãe, hein?
Bom, na nossa escola não tem matéria. Eles assim, passam os sonhos, as emoções, tudo que eles sentem, pensam. Nossa escola tem matéria. É que nós estudamos as matérias de acordo com a nossa vontade. Então, nós temos as salas de ciências, de história, de geografia, e nos é dada também a oportunidade de aprendermos os esportes, artes, música, né? Isso tudo porque nós passamos aqui pelo menos 8 horas do nosso dia. Bom, a nossa escola, a história, a geografia, elas caminham juntas. E nós caminhamos pelo mundo juntos. Nós viajamos, né, conhecemos países, estamos lá aprendendo a história, vivendo a história, realmente. conhecendo, por exemplo, o Egito, sabendo a função lá do Nilo, mas presente em cima dele, né?
É porque
diretamente.
Antigamente os tempos antigos eram muito chato, a gente tem um livro e ficar lendo, né?
É, porque antigamente as pessoas chegavam lá, tem que saber o que é o Egito, né? Tem que saber onde a gente faz o Rio Nilo, uma chatice, tem que decorar. E a nossa escola não. Nós vivemos, nós viajamos pelo mundo para conhecer o mundo. Né? Como ele é.
Ah, isso é ótimo.
E no final do ano nós fazemos uma autoavaliação. Porque na nossa escola não tem prova. Bimestrais, semestrais, mensais. No final do ano nós paramos para sentar e vimos onde nós progredimos e onde precisou do melhor acompanhamento. Né? Então, segundo a filosofia, né? A base teórica da nossa escola é do Carl Rogers, né? Segundo aquele livro, eu não tenho certeza do nome do livro, mas é Educação para a Liberdade. Né? Então, segundo também tem vários livros, né? Então, segundo Carl Rogers, né, a nossa avaliação, nós fazemos uma autoavaliação. A gente vai nos dias letivos do ano, nós fazemos uma dissertação sobre tudo aquilo que nós aprendemos, né? Pomos a mão na consciência, onde nós progredimos. Se for necessário, né? Por exemplo, no caso, eu não gosto de matemática, se for necessário ano que vem que eu precise estudar melhor matemática, né? Eu ficaria assim, uma espécie entre aspas, uma DP, que eu sei que eu preciso de matemática e vou ano que vem melhorar em matemática, tentar melhorar e continuando os meus estudos, porque para isso na nossa escola, quando nós entramos, né, nos é dado todo um plano a ser cumprido e você cumpre aquele plano da sua maneira. Viajando, estudando, né? Pedindo orientações para os nossos mestres, né? Que no caso aqui, a nossa escola é assim, é o mestre, é uma pessoa no caso, que vai nos dar orientação para um melhor entendimento daquela matéria onde eu estou tendo dificuldades. Mas não existe prova, é uma autoavaliação, segundo Carl Rogers, né?
Eu fico independente porque eu estou dependente.
Não. Ah, porque isso, porque você quer estar no caso, porque você está sentindo.
Outra coisa também que eu acho interessante na nossa escola é que as maneiras não são ensinadas assim, por exemplo, vamos ler um livro de língua portuguesa, então já está em língua portuguesa, nada a ver. Nós pegamos uma parte de geografia e no texto de geografia nós vamos trabalhar também em língua portuguesa. Porque como é que eu vou saber ler um livro de geografia se eu não souber língua portuguesa? Então ficam as nossas matérias são todas integradas. Ciências integradas com português, com matemática. É tudo junto, não é nada discriminado.
A nossa escola é uma maravilha, além de viajar, conhecer todos os países. A gente, nós temos a oportunidade ainda de levar os alunos do campo para conhecer assim, realmente como é feito uma plantação, uma colheita. Então é maravilhoso.
Bom, não sou um tipo racionalista, um tipo prático, e me parece que o nosso grupo é o grupo mais prático. Eu pensava logo no aspecto físico da escola, eu gostaria de uma sala de aula só com 18 aluninhos, que não ia deixar ninguém nem de que. 18 no máximo. Uma escola que tivesse multimeios, que tivesse laboratório, sou prático. E que tivesse um campo de esportes para lazer. E que a gente pudesse contar com monitores também, para ir orientando esses monitores. Que a gente tivesse reciclagem. Que a gente pudesse fazer excursões. Ou é só a gente querer, a gente pode fazer todos os domingos. Se a gente quiser nos dedicar, a gente pode sair com os alunos todos os domingos. Então é demais. Avaliação nem penso. Porque a gente está fazendo avaliação todos os dias e não precisava dar nota para o aluno. E as matérias fossem integradas, que fosse uma escola humanizada, que fosse um professor humanizado, sem preocupação com ganhar a vida. Essa escola envolvida com a arte, participante de vida social, familiar e política.
Oi? Eu vou para a escola, viu? Você é aquela para conhecer?
Eu vou para a escola.
Não dá para lá, representação. Bom, eu vou ver aqui, a nossa escola é semelhante à dele, só que nós somos um pouco menos, né? É, os alunos é que fariam as regras da escola junto com a comunidade e o corpo docente, para que o sistema funcionasse. A escola deve ter alunos, professores, diretor, operacionais e parte administrativa, como é hoje. A sala deve comportar 20 alunos e 20 a 25 no máximo. Os alunos deverão permanecer na escola 6 horas. A escola deve oferecer alimentação balanceada para todos os alunos. A escola deve ter recursos audiovisuais, laboratórios de física, química, biologia, computador e quadras de suporte esportivo, se possível até piscina, né? A localização da escola deve ser uma área que tenha muito verde, em contato com a natureza, lugar calmo, sem ruído. E a escola deveria ter uma horta que acrescentaria na alimentação dos alunos, onde eles mesmos seria, eles mesmos plantariam e colheriam, né? Aprenderiam com alguma pessoa habilitada. É preciso também ver a cultura da criança, de onde ela veio, para que a vivência que ela traz do ciclo, né, para que a gente possa ter uma proposta de trabalho. Deve ter um currículo mínimo que contenha todas as disciplinas da escola de hoje, e com algumas mais, né? É, quatro matérias, quatro ou seis matérias, algumas matérias serão obrigatórias, como português, matemática, coisas que não, são pré-requisitos de outras, né? Então seriam seis horas de aula, né? Quatro horas seriam as matérias obrigatórias e duas aulas nós optariam fazer o que quisesse, ou dramatização, ou se gostasse de história, fosse fazer ligação de qualquer coisa. Música, qualquer coisa, né? Isso. Por exemplo, línguas, esqueci, marcenaria, biologia, parte artística, parte musical, recreativa, etc. Deve fazer parte do currículo atividades extra classe, passeios, visitas a museus, indústrias, a clubes, enfim, todo tipo de passeio que enriquecesse o aprendizado. Deveria existir também um centro de apoio para as escolas de uma mesma região, sabe, organizadas, existir um centro que cuidasse delas. Que além do apoio técnico, né? Dando um curso para professores de reciclagem, de orientação técnica, tivesse ônibus disponíveis para quando as escolas necessitassem de levar os alunos a esses passeios. As férias deveriam ser de 30 dias em julho e 60 dias, dezembro e janeiro. Como são, né? O professor deve trabalhar apenas 6 horas na escola. Tá? Os professores teriam um curso de reciclagem e troca de experiências. O salário digno para que o professor trabalhasse apenas em uma escola, não precisasse de locomover para as outras. As aulas seriam de 45 minutos e recreio de 30. Não haveria promoção e retenção. Os alunos irão desenvolver o seu aprendizado de acordo com o seu ritmo e interesse. É só, se o professor puder ganhar em dólar, também seria melhor.
Aqui na atingir já o conteúdo todo, aí está diferente, uma parte profissional, uma coisa assim, mas aí não teria um limite, por exemplo, ela chegar na oitava série, uma coisa assim, ela vai aí e vai caminhando conforme ela vai desenvolvendo, né, o conteúdo. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Imaginamos assim, quatro disciplinas, português, matemática, que teriam constantes, tá? Mas se ela se identificasse mais, por exemplo, em português, a carga horária dela, ela permaneceria mais horas na sala de português. Se ela se identificasse mais em matemática, ela ficaria mais. A ela teria dado maior conteúdo, mas todos os alunos teriam um mínimo daquilo. Então, teria um currículo mínimo para essas matérias principais, né? E depois, as outras horas que ela ficasse na escola, ela iria preencher o horário com a outra atividade, né, de música, de interesse dela. Você quer perguntar mais alguma coisa?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Todo mundo levanta cedinho, tomou seu café lá no refeitório. E nós vamos começar o nosso primeiro dia de aula conhecendo a escola, né? A nossa escola aqui fica nessa chácara, vocês vieram com o ônibus da escola. E aqui vocês vão ter, além de transporte gratuito, vocês já tiveram café da manhã, e nós vamos passar por diversos blocos da escola que formam departamentos, né? Então, nós temos o departamento de línguas, onde vocês vão aprender a língua que estiver dentro desse currículo que vocês já têm em mãos. Tem o departamento de história, geografia, né? O departamento de exatas, matemática, ciências, biologia, química, né? Física.
Você pode brincar?
Você vai brincar, tem o seu horário para isso.
Certo?
E os departamentos aqui, vocês, no currículo, vocês têm quantas horas tem que ter durante o ano em cada departamento. E isso depende de vocês. Se vocês desenvolverem um programa com mais rapidez, vocês vão poder passar a maior parte na área de lazer, ou na biblioteca, ou na sala de vídeo, ou na oficina. Isso depende só de vocês. Nossas salas são bem grandes, não há carteiras. Vocês têm as mesas, que são redondas, né? Nós pedimos aí, inclusive, a conservação e a limpeza, que é ótimo. Cada um de vocês tem um armário ali na sala de aula, que vocês devem manter sempre organizado em ordem, porque o armário é seu. E se você não tiver ordem no armário, quando você estiver procurando material de ciência, ele vai estar onde? Na parte de biologia, aí que vai ficar travado é você mesmo. E as dependências sanitárias estão em cada sala, onde for a sala de armários. Nós temos também a oficina, que vocês vão escolher o que querem aprender nela.
Quantas horas tem que ficar na escola?
Vocês vão ficar na escola durante 8 horas, sendo que 4 horas é para as matérias específicas, e demais vai ser distribuído entre as diversas atividades da escola. Nós temos também o departamento médico-odontológico. Quem tiver qualquer dificuldade ou problema de saúde ou dentário pode se dirigir a esse departamento mediante a simples apresentação ao próprio departamento. O refeitório tem horário, porque senão fica difícil o trabalho do pessoal da cozinha em fazer as refeições e programar o horário, né? Na sala de vídeo também há um certo horário, porque é um operador de vídeo. Então, vocês têm que saber os horários da sala de vídeo e o que querem assistir.
Tem biblioteca?
Tem biblioteca com tudo que você pode imaginar, certo? Inclusive uma sala de repouso, você pode deitar no carpete, pegar uma almofada e ler seu livro sossegadamente, sem compromisso nenhum. Você não é obrigado a ler. Inclusive tem uma salinha de som ao lado da biblioteca, você põe o fone no ouvido e pode ouvir música. Se você for eclético, você lê e ouve música ao mesmo tempo. Nós temos também na área de lazer o departamento de esportes, né? E sendo que nessas áreas aí de biblioteca, sala de vídeo, tem material didático à vontade na sala de estudos também. Todos os livros que vocês precisarem estarão lá à disposição. Na área de lazer tem o departamento de esporte.
Pode,
desde que você vá até o departamento de equitação. Na parte também há uma parte de ecologia, onde você vai ver as variedades do ecossistema, a vida dos animais, tem várias amostras lá, né? E você pode, inclusive, ver muitos desses livros. Pode mexer na terra à vontade, a terra é linda. Você só não pode destruir, você tem que construir a terra. Tem atividades extra classe também, porque nossa escola não se limita apenas ao que se passa aqui dentro da chácara. O mundo fora da chácara também nos interessa muito. Nós temos também um anfiteatro, onde virão pessoas fazer apresentações, virão circos para a escola, virão grupos de teatro. Vocês mesmos poderão fazer seus formar seu próprio grupo, porque há professores aqui para isso, para orientá-los. Haverá também na nossa escola, que vai desde o jardim até o segundo grau, em ampla liberdade de aprender. A todo aquele que tiver compromisso com o aprendizado, a escola estará de portas eternamente abertas, porque a liberdade de aprender e de ensinar faz parte integrante do nosso sistema de escola. O corpo docente aqui tem uma remuneração ideal para aquilo que se propõe a fazer. Há uma orientação e uma assistência permanente aos professores. Todas as salas têm um professor auxiliar que, quando na ausência do titular, assume as necessidades da sala e dos alunos. Os professores aqui trabalham em regime de dedicação exclusiva. Então, se você estiver fora do seu horário com aquele professor, tiver alguma dificuldade, pode ir até ele que te atenderá. Pois não, doutor. Há também um professor especialista para cada área, desde a primeira série até o terceiro colegial. Os alunos têm um professor especialista. Tem um professor alfabetizador na primeira série, que vai dar os primeiros passos na alfabetização. Depois tem um professor de matemática, de ciência, daí por diante, desde a primeira série. Certo? Tem aula de música. E como tem?
De judô também?
Tem aula de judô, ginástica, de dança.
Curso profissional de dança?
Tem. Tem oficina de marcenaria, de costura, de trabalhos manuais.
E o professor trabalha quantas horas lá?
O professor aqui, ele tem dedicação exclusiva, ele se dedica 8 horas a 8 horas.
E ele ganha mesmo por 8 horas?
Ele ganha um salário ideal, ele não precisa fazer outra coisa. Mais alguma pergunta?
Não tem diretor?
Não tem um diretor, há um corpo diretor na escola, né? Nós temos um grupo diretor que forma um conselho permanente de direção dos professores, dos pais e dos alunos. E há, fora isso, a diretoria administrativa, que cuida somente da parte administrativa da escola. As contas, o regulamento, esse negócio tudo.
Tem
horta, tem jardim. O jardim é belíssimo, vocês já puderam ver. Tem um conselho que cuida apenas dessa parte, a parte prática. Tem também... Nossa escola tem matérias do núcleo comum, que são as matérias que todos vocês conhecem, português, história, geografia, mas em departamento. Você vai lá, completa a sua carga ao tempo que você achar correto. Sendo que ficam, nós temos 8 meses de aula por ano, são 2 bimestres mesmo na primeira fase e 2 bimestres mesmo na segunda fase. O restante férias. Certo? Vocês estarão sempre presentes aqui, pessoas da família de vocês e de outros alunos, presentes sempre na nossa escola, que há chamamento da escola à comunidade, e o trabalho vai ser feito em conjunto. O que nós produzimos aqui também, nós vamos, o que for excedente na nossa escola será encaminhado à própria comunidade. Certo? Alguma dúvida?
Estamos contentes.
A duração do curso da nossa escola é normal. Ela vai desde a pré-escola, né, até o segundo ano. O aluno está preparado para ir para o curso superior fora dele. E a escola também, ela fica um pouquinho retirada, porque é uma chácara.
Então,
quer
As pessoas que escreveram, era bom entregar para vocês, tá? Para pegar as coisas anotadas.
Merece a matéria do outro. Eles deram muita importância a português e a matemática. Eu já trouxe história.
Eu falo assim, porque é coisa que a gente vê do próprio aluno. Quando você entra na sala, às vezes tem uma prova de matemática, de português, a pessoa deixa estudar o que tem. Eu falo assim, eu não vou deixar estudar, porque você tem tempo suficiente. Tem aluno que diz, eu não uso história, eu não uso geografia. Né? Ele dá muito, ele mesmo, ele já vem de casa, ele está dando importância a mais a português e a matemática.
Falta que ele usa de cotidiano, né?
E as outras matérias?
Falta os professores das outras matérias darem importância para elas, né?
É, justamente, é lógico.
É. quando ele, o professor de história mostra a importância da história, da geografia.
Não, é da história, da educação.
Todas. Mas aí vem gente como o professor valoriza, porque a sociedade já valoriza o resto. Para como vocês sentiram este trabalho hoje, as experiências que vocês viveram hoje? Não vamos entrar em discussão sobre as escolas, né, que a gente apresentou. Porque cada um trouxe o seu sonho. Sonho não se discute. Não é isso?
Valeu a experiência.
Eu acho que foi construtivo, né, e de alguma forma vai nos ajudar, né, no nosso dia a dia.
Gostei muito, espero que tenha outros,
que
precisa dar
uma
melhor,
né? Para mim também acho que foi muito bom, gostei bastante da experiência.
Eu achei muito interessante, agora essa escola dos sonhos, eu acho que deveria esse momento ter estudado uma escola que a gente melhorasse a nossa escola real, assim, proposta para melhorar na escola real, em vez de ficar na escola de sonhos apenas. Porque nosso tempo é muito limitado, então eu acho que a gente deveria aproveitar todo o tempo.
Foi muito bom o encontro.
Achei bom também.
Eu também gostei.
Só pedi uma coisa, esse negócio de foi bom, gostei, não gostei, né? Fica pra você assim. Daqui, desse momento de reflexão que vocês tiveram, porque além de ser uma pesquisa, também foi um momento de reflexão, né? Então, como vocês estão saindo daqui? Tá? Com o que vocês estão saindo daqui?
Pensando numa escola melhor. A gente saiu daqui realmente esperando que, como o Paulo Freire falou, fazer uma escola nova, né? Dentro de uma realidade bem condizente com o que acontece aqui agora.
Procuramos, através todas essas trocas de experiência, fazer um trabalho melhor a partir daqui.
Eu perguntou só o que a colega falou.
Bom, fazer uma escola melhor, mudar a cara da escola, é algo que é possível, não é um sonho. E eu acredito que Paulo Freire, como nosso secretário, está tentando fazer esse sonho real. E está catalogando, captando as nossas opiniões para montar em cima disso aquilo que nós podemos definir seja a escola ideal.
Eu estou saindo daqui com fé, com bastante fé, de ver o nosso trabalho sendo valorizado, sendo respeitado e a nossa opinião ouvida. É uma oportunidade nova, diferente, única, e espero que Deus ilumine a cabeça de todos para que eles nos ouçam.
Eu acho que o encontro foi válido, foi uma oportunidade muito grande que foi nos dada, e eu acho que vai haver mudança. Vai depender muito de todos os professores, principalmente. E muitos professores vão ter que dar uma guinada de cabeça para poder aceitar essa escola de cara nova que um novo secretário está propondo. Eu acho que ela vai ser maravilhosa, porque do jeito que está, não pode continuar.
Endossando as palavras da colega, o trabalho foi ótimo, foi excelente. Nós podemos, com esse trabalho, fazer uma grande reflexão e se preparar para que realmente haja uma grande mudança, uma mudança de não só da cara da escola, como também a do professor, o seu comportamento.
Eu também gostei do encontro, eu achei também que foi assim um desabafo por parte dos professores. E eu espero que daqui por diante as coisas melhorem para a gente. Eu acho que para ser melhorado também, precisa um trabalho em equipe, né? precisa ter assim, uma conscientização de toda a equipe de trabalho, não só dos professores, mas como também de diretores, assistentes, CPs, de vindo lá de cima e a gente procurar melhorar cada vez mais. Eu espero que melhore.
Eu também achei ótimo, né, que a gente está começando a pensar um monte de mudanças, de modificação, né, da escola.
Eu achei o encontro super válido, porque a gente vendo assim, trabalhando sozinho, você quer bastante coisa, mas quando a gente vê que a gente está num grupo e todo mundo quer a mesma coisa, a gente começa a pensar, poxa, vai dar certo. E eu acho que a gente tem que sonhar, sim, porque a partir do sonho da gente que a gente começa a tornar as coisas mais reais. Então vamos sonhar com uma escola melhor, porque a gente vai ter uma escola melhor.
Bom, eu acho que qualquer encontro ele é válido, porque a gente troca experiências, né? Espero que isso aconteça mais vezes e que o professor comece a se abrir um pouquinho mais para poder realmente aceitar propostas diferentes, ou seja, a escola com uma cara nova, né?
Foi maravilhoso, né? E eu tenho certeza que o resultado desse encontro, né, o resultado de toda essa proposta, né, talvez nós nem o vejamos, mas eu tenho certeza que nossos filhos, os nossos netos, a geração que está para vir, né, vai saber que realmente nós trabalhamos por essa escola, né, que queremos e que sonhamos.
Olha, eu concordo com o que foi dito aqui dos colegas ali, que o professor vai ser um instrumento de mudança da sociedade, se for preciso.
Achei muito importante participar desse encontro, porque na realidade foi um encontro de troca de experiência. A gente vê que a luta da gente não é uma luta isolada, né? É uma luta de um grupo. Acho muito importante que ocorra mais momentos como este, né? Não só com professores, mas com operacionais, que inclusive o Paulo Freire colocou isso, que todos deveriam participar, para que a gente possa